Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora ministra, seja bem-vinda à nossa comissão, senhora ministra da Juventude, no nosso caso, embora também seja da Modernização, mas aqui só nos interessa ministra da Juventude. Cumprimento também quem nos, todos, todas e todos os que nos acompanham nesta reunião e. Porque o tempo não é muito, vamos passar de imediato à audição regimental da Ministra da Juventude e Modernização, ao abrigo do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. A Senhora Ministra Margarida Balseiro Lopes dispõe de 15 minutos para a intervenção inicial, o mesmo tempo. Depois, os membros dos grupos parlamentares, uns dispõem de 8 minutos, outros 7, outros 6, e a senhora ministra dispõe de igual tempo para as respostas. Portanto, as regras são conhecidas, não é preciso estar a perder tempo a referi-las. E, portanto, senhora ministra, tem a palavra para a sua intervenção inicial. Faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, senhoras e senhores deputados. É, de facto, sempre um gosto muito grande poder voltar a esta casa, nesta que é a segunda audição regimental dedicada, como dizia a senhora presidente, e bem, à juventude, em que o objetivo desta minha primeira intervenção inicial é precisamente prestar contas do trabalho que temos realizado em jeito de avanço em relação àquela que foi a última prestação de contas que fizemos, ainda muito recentemente, a propósito da discussão do Orçamento do Estado. Eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes e reforço que o objetivo em matéria de juventude do governo, do 24º Governo Constitucional, é reter jovens em Portugal. É esse o nosso propósito, é com esse objetivo que nós trabalhamos diariamente. Conseguindo, e para isso precisamos de construir condições para que tenham a capacidade de decidir e de optar viver em Portugal, construir os seus projetos de vida e constituírem as suas famílias. E, portanto, com a aprovação do Orçamento do Estado para 2025, demos um passo que nós consideramos importante nesse sentido, com o alargamento do IRS Jovem, em que nós vamos conseguir aumentar o rendimento disponível dos jovens. Apesar das alterações àquela que era a proposta inicial do Governo, o modelo aprovado preserva três princípios que sempre consideramos essenciais e que eu, de resto, tive a oportunidade de aqui destacar quando estive aqui na primeira audição regimental, em setembro, precisamente nesta comissão. Em primeiro lugar, a transversalidade da medida, ou seja, a eliminação do critério de escolaridade. O IRS torna-se dessa forma mais inclusivo e abrangente do que a versão que está em vigor até ao final deste ano. A partir do dia 1 de janeiro, todos os jovens até aos 35 anos, independentemente do seu nível de ensino, podem beneficiar deste apoio. Em segundo lugar, também já tinha tido a oportunidade de referir o tema da previsibilidade, ou seja, nós não só alargámos a idade máxima para os 35 anos, como também duplicámos o período de aplicação de 5 para 10 anos e aumentámos também o limite máximo de rendimento elegível para 55 IAs, 28 mil euros, para ser mais clara na minha intervenção. Estas alterações, a nós, parecem-nos dar maior segurança, dar uma maior previsibilidade para que os jovens possam, de facto, planear o seu futuro, sabendo que, a partir do momento em que comecem a trabalhar, comecem a oferir rendimentos, durante 10 anos têm este significativo desagravamento fiscal. E, em terceiro lugar, a terceira característica que nós já tínhamos avançado como muito importante era o tema da simplicidade, ou seja, esta medida foi desenhada para ter um impacto direto e imediato na vida dos jovens e, portanto, quando nós, por exemplo, eliminamos a questão da escolaridade, nós naturalmente eliminamos a obrigatoriedade de estarem a apresentar comprovativos do grau de, por exemplo, se são licenciados ou se não são licenciados e, portanto, nós eliminamos burocracias que nós considerávamos desnecessárias, o que, ao simplificarmos, nós facilitamos o acesso a este apoio. Para que também, e eu acho que nós temos de aproveitar estas audições para partilharmos informação que consideramos útil para o público, que são os destinatários da nossa ação, seja governo, seja parlamento. para que os jovens possam beneficiar mensalmente deste apoio, do acesso ao arrendamento jovem. O processo é muito simples. A única coisa que os jovens deverão fazer é solicitar à sua entidade empregadora a aplicação do benefício, ao abrigo do artigo 99F do Código do IRS. Naturalmente que, se não o fizerem, beneficiarão sempre do regime quando entregarem a sua declaração de IRS, a modelo 3, no ano a seguir, mas porque nós queremos que a medida tenha o maior impacto possível, o mais cedo possível, nós estamos, de facto, a ser claros a dizer que quem quiser beneficiar deste regime é pedir à sua entidade empregadora para que, de facto, lhe seja aplicável. Além do IRS jovem, apresentámos também várias medidas que nós considerámos e dissemos desde o início importantes para facilitar o acesso à habitação jovem, que é, como nós sabemos, um dos maiores entraves à emancipação. Desde agosto, como sabemos todos, até porque foi uma lei que passou por este Parlamento, até aos 35 anos os jovens beneficiam da isenção de IMT, imposto de emolumentos, na compra da primeira habitação. Os dados que eu trago são até ao dia 30 de novembro, mais de 11.700 jovens usufruíram desta medida, com um valor médio de habitação de cerca de 187 mil euros. Estes números demonstram não só que teve impacto, estas pessoas conseguiram comprar casa e não pagaram impostos, como também já agora comprova que isto foi uma medida longe de ser para casas de luxo, como de resto se vê nos 187 mil euros, que é o valor médio de habitação. Agora, é muito importante frisar que estas medidas, também poderei falar do alargamento do Porta 65 jovem, não podem ser dissociadas do reforço da oferta, ou seja, da construção de casas. Isso é essencial. E conforme já foi anunciado, vamos duplicar o número de focos previstos no PRN, passando de 26 mil casas até 2026 para 59 mil até 2030, um reforço que implicará um investimento adicional de 2,8 mil milhões de euros e que servirá para financiar integralmente 36 mil casas, ou seja, mais 10 mil do que aquelas que tinham sido inicialmente previstas e apoiar em 60% o custo das restantes, no caso 23 mil. Desta forma, aumentamos o poder de compra dos jovens com impacto positivo no acesso à habitação e é essencial. Em terceiro lugar, eu destacaria a garantia pública, que, como eu já tinha tido a oportunidade de dizer na última audição, vai estar na rua, vai estar em vigor. Os jovens vão poder beneficiar dela a partir do final deste mês. Também já tinha tido a oportunidade de dizer que houve cerca de 17 instituições de crédito que aderiram à medida e, portanto, teve, de facto, um grande sucesso também nessa dimensão. Ainda sobre a habitação, também atuámos no mercado de arrendamento, reformulando, como sabem os senhores deputados, o Porta 65 Jovem, onde eliminámos o limite máximo de renda, simplificámos o processo de candidatura e aumentámos a dotação orçamental em 70%. Embora as alterações às regras do programa tenham demorado mais do que aquilo que nós gostaríamos, e tive, aliás, a oportunidade de dizer isso exatamente aqui nesta casa, elas já estão em vigor e o nosso objetivo, de facto, é conseguir facilitar o acesso à habitação. Também acho que é importante dizer que, da mesma forma que registei que tínhamos tido um atraso na aplicação das novas regras, também é importante reforçar a ideia de que nenhum jovem vai ser prejudicado por isso, ou seja, haverá aplicação retroativa dos efeitos para garantir que nenhum jovem é prejudicado dessa medida. Desde que as novas regras entraram em vigor, já se registaram mais de 8.700 candidaturas e mais de 2.700 renovações. Uma terceira dimensão que gostaria de destacar tem a ver com a saúde mental. Na semana passada, a Associação Nacional de Estudantes de Psicologia apresentou um novo estudo sobre saúde mental nas instituições de ensino superior portuguesas e este estudo vem confirmar uma realidade que infelizmente nós já conhecíamos e foi de resto a realidade que fez com que nós tivéssemos criado estas medidas, nomeadamente o cheque psicólogo. A saúde mental dos estudantes em Portugal deve ser de facto uma prioridade ao nível das políticas públicas. Como sabem os senhores deputados, desde o dia 30 de setembro estão já em vigor, portanto os jovens podem pedir no gov.pt acesso a consultas de psicologia, acesso a consultas de nutrição. Também é importante reforçar a ideia de que esta é uma resposta que se deve ver sempre como complementar de emergência. A aposta tem de ser no reforço do Serviço Nacional de Saúde e nos serviços de apoio psicológico das instituições de ensino superior. Como sabem, aliás, os senhores deputados, está a ser executado O programa de saúde mental no ensino superior, o programa para a promoção da saúde mental e bem-estar no ensino superior, com um investimento de cerca de 12 milhões de euros. Agora, no que diz respeito aos cheques psicólogos, dar-vos nota de foram atribuídos 7.200 cheques desde dia 30 de setembro e foram atribuídos mais de 3.400 cheques nutricionistas desde 30 de setembro também, porque as duas medidas entraram em vigor precisamente no mesmo dia. E, portanto, estes números refletem a importância desta medida e a necessidade de nós termos, de facto, mais respostas na área da saúde e do bem-estar. No que diz respeito ainda à saúde e bem-estar, o programa Cuida-te, que de resto tem sido também um dos temas tratados e discutidos aqui nestas audições, tanto na primeira audição regimental como na audição que tivemos a propósito da discussão do Orçamento do Estado para 2025. Desde o dia 11 de novembro foram contratados 10 psicólogos que estão a trabalhar desde o dia 1 de dezembro e já foram abertos também os concursos internacionais para a contratação de 67 profissionais. E aqui nestes 67 profissionais estão psicólogos, enfermeiros, nutricionistas e, portanto, o concurso está aberto e o nosso objetivo é, de facto, começarmos o primeiro trimestre de 25 com este reforço muito significativo do número de profissionais. Em quarto lugar, no que diz respeito à distribuição dos produtos de higiene menstrual, dar nota também de que o processo de adjudicação está praticamente concluído e o início da distribuição nas escolas e nos centros de saúde está previsto para a segunda quinzena de janeiro. Relativamente ao grupo de trabalho de combate ao bullying, que é também uma matéria que tem merecido a preocupação de muitos dos deputados que têm assento nesta comissão, dar-vos nota de que este grupo iniciou os seus trabalhos no dia 23 de setembro. Foi realizada uma campanha nacional de sensibilização durante o mês de novembro nas redes sociais, que teve um impacto superior a 1 milhão de pessoas. E está neste momento em curso um instrumento diagnóstico, eu para simplificar vou dizer um inquérito, que já foi enviado para aprovação, validação dos encarregados de educação para que possa ser distribuído no mês de janeiro. Isto também já está para validação técnica, em particular também da Direção-Geral de Educação, o guião para professores e o guião para assistentes operacionais, que era uma das missões que tinha sido atribuída a este grupo de trabalho, que vai cessar a sua vigência agora no mês de dezembro e que entregará depois, no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, um relatório com as recomendações ao Governo, que nós depois teremos oportunamente a ocasião para apresentar publicamente, para discutir e para avaliar que iniciativas é que faz sentido apresentarmos depois para o próximo ano letivo 2025-2026. No que diz respeito ao passe gratuito, também tinha tido a oportunidade, quando foi o Conselho de Ministros do dia 23 de maio, em que apresentámos um conjunto de medidas para a juventude, de dizer que iam ser iniciadas negociações com os operadores para conseguirmos alargar o passe a todos os jovens com 23, independentemente de serem estudantes ou não. Desde o dia 1 de dezembro, todos os jovens até aos 23 já estão a beneficiar e só na primeira semana tivemos mais de 31 mil novas adesões, o que significa que foi uma medida que vem responder a uma necessidade e é para isso que os governos servem. Gostaria, adicionalmente, de dar nota de que nós iniciámos já os trabalhos para lançarmos, no primeiro semestre de 2025, aquela que será a Agenda Nacional de Juventude. Em relação aos dois planos que tiveram aplicação nos anos anteriores, há algumas diferenças que eu gostaria de assinalar. Em primeiro lugar, nós vamos procurar ter medidas mais seletivas e que possam ser mensuráveis, ou seja, e que possam ser mensuráveis e escrutináveis. Eu quero que essa informação seja pública e que as pessoas a qualquer momento possam ver. Provavelmente não será grande surpresa se eu anunciar que será no gov.pt, porque é o portal único de serviços digitais, portanto é concentrar toda a informação nesse site, ter de facto uma área específica para os jovens onde seja possível avaliarem, escrutinarem aquela que é a Agenda Nacional de Juventude. Nós estamos a trabalhar com o Conselho Nacional de Juventude, com a FNAS, vamos colocar o Instituto Português de Desporto e Juventude, convidamos para que essa coordenação seja feita pelo IPDJ e que não esteja dependente dos gabinetes ministeriais, sejam eles quais forem, de facto meter este Instituto da Evocação da Juventude a fazer depois o acompanhamento e a execução dessa agenda. Nós queremos aproveitar programas e iniciativas que existam e agregar nessa agenda, ou seja, o IPDJ, dar-vos nota disso, tem muitos programas que não são verdadeiramente programas, são ações e que devem estar dentro desta Agenda Nacional de Juventude, mas queremos também contar com as iniciativas da sociedade civil que já existem e o Estado não se deve estar a substituir a elas, deve sim, para aqueles que forem os objetivos definidos, aproveitar as iniciativas utilizadas pela sociedade civil para, de alguma forma, aferir se nós estamos ou não a atingir esses objetivos que definimos enquanto país. E é essa uma das nossas preocupações. O nosso objetivo com a agenda é, nós já fizemos a primeira reunião de trabalhos com o IPDJ, com o CNJ e com a FNAJ, é agora no primeiro semestre de 25, fazemos sessões de auscultação em todo o país. O que é que nós queremos? Queremos fazer eventos presenciais, mas também queremos aproveitar as novas tecnologias para ir mapeando aquelas que são as necessidades, as ideias, as sugestões, porque não queremos que este seja um programa, neste caso uma agenda feita pelo Governo. Queremos que o impulso, sim, foi dado pelo Governo, mas que seja uma agenda construída por todos os parceiros da sociedade civil e, sobretudo, feita por jovens e para jovens. E para a intervenção inicial, eram estas as considerações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, por 8 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, e sendo esta a primeira intervenção parlamentar a seguir a deixar as minhas funções de líder da Juventude Socialista, quero começar a agradecer a todos pela colaboração, pelo confronto de ideias, pelas aprendizagens e pelo empenho mútuo na melhoria das condições de vida da nossa geração. Sra. Ministra, a Juventude Socialista tem como meta a construção de 600 mil casas por parte do Estado e de cooperativas para levar o parque de habitação acessível até 10%. É uma meta ambiciosa, mas é necessária se quisermos realmente combater os preços absurdos a que chegou a habitação em Portugal. E é possível. Não só nós podemos comparar esse esforço com o erguer do Serviço Nacional de Saúde ou a democratização da escola pública nos anos 70 e 80 no nosso país, como sabemos que a Suécia, um país mais pequeno do que o nosso, fez na década de 60 o Million Program, onde construiu 1 milhão de casas. Mas mesmo que nos foquemos na meta do anterior governo, e que este governo ainda não repudiou, de 5%, seriam 170 mil casas. E para isso temos de começar já. O governo da AD afirma que vai investir, em média, ao longo desta legislatura, 600 milhões por ano em habitação. Mas o jogo online representa receitas de 300 milhões ao ano. Se essas verbas forem reafetadas, de construírem passadiços para construírem casas, poderíamos, sem mais, aumentar em 50% o investimento em habitação pública. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, está disponível para levar esta ideia ao Conselho de Ministros?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço uma pausazinha. Doutora Maria Mesquitela, por favor, não faça. Tente pôr aí agora o tempo da Sra. Ministra aí no computador, se faz favor, para se manter aquele. Ok. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, antes de mais gostaria de o saudar pelo trabalho que desenvolveu à frente da Juventude Socialista, independentemente das políticas defendidas. O envolvimento de jovens em lugares de liderança é sempre de saudar e em si aproveito para endereçar votos de bom mandato para a nova Secretária-Geral. Concordamos na necessidade de reforçarmos a oferta. Foi de resto uma nota que deixei na minha intervenção inicial e que tem sido também a tónica do discurso do Governo em matéria de habitação. Ou seja, independentemente de termos tomado nos últimos meses algumas decisões no sentido de facilitar o acesso à habitação por parte dos jovens, a verdade é que nós precisamos de reforçar a oferta para conseguirmos dar resposta a um problema grave e que depois tem um conjunto de consequências, desde logo ao nível da dificuldade que os jovens têm em emanciparem-se e muitos deles, como sabemos, lamentavelmente, têm optado por sair do país, não num exercício pleno da sua liberdade, mas porque não vêem no seu país a oportunidade de aqui construírem os seus projetos de vida. Foi essa a razão para que no dia 16 de julho o Governo tenha feito um reforço de 400 milhões de euros para a construção de habitação pública e para que tenha aumentado o objetivo que tinha sido deixado pelo Governo anterior de construção de 26 mil casas. Nós, como eu tive também a oportunidade de dizer, com o esforço adicional de 2,8 mil milhões de euros até 2030, vamos, em vez das 26, nós vamos financiar a 100% 36 mil casas e vamos financiar as restantes 23 mil em 60% para conseguirmos, em vez da construção de 26 mil casas, conseguimos até 2030 a construção de 59 mil casas. Isto não significa que não devamos atuar ao nível da simplificação de procedimentos, não colocando em causa, como é evidente, a legalidade, mas de modo a que consigamos também que esse esforço não seja apenas do lado público, que haja de facto a construção de mais habitação em Portugal, porque é fundamental, de facto, eu não estou a ver o meu tempo.
Não está, até estamos aqui.
Pois, talvez seja difícil depois perceber qual é o tempo que eu tenho. Mas naturalmente que estamos totalmente comprometidos para reforçar a construção em Portugal.
Senhora Ministra, eu há pouco, quando disse que temos estas limitações logísticas na sala, por exemplo, onde tivemos a audição da Senhora Ministra da Cultura, tivemos imensos problemas porque, apesar de termos dois cronómetros, não funcionou. E, portanto, temos de nos adaptar às novas situações, que são situações que não são as ideais. E, portanto, se não se importar.
Sim, mas compreendo a minha questão.
Compreendo. Ó, Sr. Ministra, por isso mesmo é que eu referi logo que tínhamos essa dificuldade e pedi à doutora Maria Mesquitela para pôr o computador dela. Agora é evidente.
É que eu tenho já.
Tem dois minutos e 2h40.
Não, porque aqui foi eu que não
carreguei. Ah, 2h20. Pronto. E, de novo, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Insisto então na pergunta, Sra. Presidente, Sra. Ministra, está ou não está disponível para levar ao Conselho de Ministros uma proposta que permite reforçar em 50% o investimento de habitação para jovens nesta legislatura? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra de novo a Sra. Ministra. Faça favor.
Senhor Deputado, eu acho que se há maior lição que nós levamos dos últimos anos é que fazer powerpoints ou apresentar e enunciar princípios não se traduz na construção de novas casas. O compromisso que eu considero importante deixar nesta casa é o compromisso do Governo e materializei com exemplos concretos, decisões já tomadas, o reforço de 400 milhões de euros que fizemos em julho, de que a construção de novas casas é uma prioridade do Governo, o reforço de oferta.
Não é surpreendente.
Senhor Deputado, muito obrigada, Senhora Ministra. De novo a palavra ao Senhor Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. De facto, não é surpreendente que o Governo rejeite uma forma rápida e clara de investir em habitação pública para jovens. Já o havia feito na negociação do Orçamento do Estado quando o PS o propôs. Fizeram-no novamente na discussão na especialidade, rejeitando uma proposta do PS para criar uma dotação orçamental específica e própria para a habitação dirigida à classe média e aos jovens. E especificamos porque o que o Governo fez até agora foi limitar-se a executar o primeiro direito, que é um programa dirigido a situações de indignidade habitacional. E ao contrário, aliás, do que o Governo do Partido Socialista tinha de compromisso, que era financiar a totalidade das casas acordadas com as autarquias nas estratégias locais de habitação, o Governo da AD não disponibiliza financiamento para todas as 137 mil casas que são necessárias para corrigir estas situações. Só o faz para 59 mil. E mesmo assim, só 14 mil serão novas casas. 24%, Sra. Ministra. 14 mil novas casas. Não são as 59 mil que falou. Todas as demais serão reabilitações. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, é mesmo assim que conta resolver os problemas da habitação dos jovens?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Senhora, obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu estou disponível para responder a questões que tenham, de facto, questões associadas a perguntas de retórica, para que, independentemente da minha resposta, a seguir o Sr. Deputado diga o Governo X ou o Governo Y, veja, teve 8 anos o seu partido no Governo e é o desastre que se conhece em matéria de habitação jovem. Como é que o Sr. Deputado vem aqui inquirir ao fim de 8 meses de mandato sobre a falta de casas que nos últimos 8 anos não foram construídas? Portanto, enfim, Sr. Deputado, nós estamos com uma grande preocupação em executar, em fazer, e será esse o nosso plano de ação para os próximos meses, é continuar a fazer o que não foi feito e a fazer e executar.
Muito obrigada, Sra. Ministra. De novo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E eu lamento dizer à Sra. Ministra que é o contrário. Vocês estão a desfazer o que o Governo do Partido Socialista tinha deixado feito. Foi o Partido Socialista que se comprometeu... Foi o Governo do Partido Socialista que tinha feito o compromisso com as autarquias de financiar a totalidade das casas estratégias locais de habitação. Este Governo recua nesse compromisso, não vai prestar esse financiamento e, portanto, vai haver casas que vão ficar por construir. O Governo do Partido Socialista tinha assegurado que uma parte destas casas seria para jovens. E este Governo está-se a limitar a aprovar casas para o primeiro direito. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, se de facto desmentem alguma destes aspectos em que o seu Governo está a recuar naquilo que eram os compromissos claros num Governo do Partido Socialista para assegurar a habitação para os jovens e que já agora, se soubesse honesto, reconhecerá que já tinha metade das casas previstas no PRR em construção no momento em que este Governo tomou posse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Eu consigo discutir fatos, eu não discuto realidades paralelas, alternativas. Portanto, o Sr. Deputado teve 8 anos a apoiar um governo que não construiu casas para responder ao drama, ao flagelo da falta de habitação, que de resto, há pouco dei o exemplo dos jovens que saem do país, mas podia falar de outras consequências. Os professores que muitas vezes acabam por não vir para as zonas onde as casas têm um preço mais elevado e não preenchem as vagas necessárias para que os alunos tenham acesso a um professor, a um conjunto de disciplinas, enfim, há um conjunto de concretizações. Agora, Sr. Deputado, se a questão que coloca é se a habitação é uma prioridade para o Governo, já disse que sim, já dei exemplos de decisões que nós tomámos de reforço de financiamento, de aumento do número de casas em relação àquelas que estavam inicialmente previstas pelo Governo anterior, e é sobre a realidade que eu me pronuncio, nunca sobre realidades paralelas.
Muito obrigada, Sra. Ministra. De novo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A verdade é que nós apresentamos factos. Metade das casas estavam previstas, estavam a ser construídas. Este Governo não está a cumprir o compromisso de financiar a totalidade das casas previstas nas estratégias locais de habitação. São 137 mil, o Governo só vai a 59 mil. Nas 59 mil, apenas 24% são novas casas. As restantes são reabilitações e são apenas casas dirigidas ao primeiro direito. E quando este Governo e a Aliança Democrática teve a oportunidade de aprovar medidas para a habitação jovem, recusa. E aqui, mais um facto, uma medida para aumentar em 50% o investimento em habitação já este ano, com as verbas do jogo online, e a Sra. Ministra não é capaz de dizer uma única palavra sobre esta medida. Então vamos falar de outra. Vamos falar de alojamento estudantil. Uma das suas medidas bandeiras foi tentar o mesmo que o Governo anterior tentou. Um pequeno alargamento do complemento de alojamento a não-bolseiros. Era, aliás, uma medida da Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, como Presidente da FAP, que o Governo do Partido Socialista implementou. Mas o seu Governo fez pior do que o anterior, porque quem não é bolseiro só recebe o apoio a metade. Pergunto-lhe se sabe quantos não-bolseiros estão agora a receber o complemento de alojamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Sr. Deputado, vamos recordar o que é que aconteceu em matéria de alojamento estudantil nos últimos 8 anos, porque é bom ter noção da realidade antes de nos pronunciarmos sobre ela. A média de nova... Eu vou responder... Em democracia, nós fazemos as perguntas se quisermos ouvir as respostas. A média de novas camas por ano foram, nos últimos 8 anos, foi de 132 camas. Nós iniciámos funções no dia 2 de abril e conseguimos garantir, em primeiro lugar, que 655 camas estejam hoje contratualizadas ao abrigo do Eixo 2, que foi uma linha de financiamento que atribuímos a Politécnicos e Universidades, a que acrescem cerca de 100 que estão em fase final de contratação. Portanto, nós estamos a falar de mais de 750 camas. Além disso, temos ao dia de hoje ocupadas 258 camas em pousadas da juventude e em unidades do Inatel, ou seja, acrescendo às mais 750 que há pouco lhe referi. E adicionalmente criámos uma medida que não existia, Sr. Deputado, não existia, o complemento de alojamento foi alargado com o atual governo, com o 24º Governo Constitucional. Aquilo que nós fizemos foi atribuir aos jovens cujo rendimento per capita se situa entre 23 e 28 IAs o valor de 50% de complemento de alojamento. Ou seja, nós criámos um apoio que não existia. É bom termos noção sempre da realidade. Ao dia de hoje, nós ainda não temos os dados desagregados do número de jovens beneficiados com esse alargamento, mas assim que essa informação for pública, tal como temos feito em todas as outras medidas, obviamente vamos prestá-las ao Parlamento.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Aproveito para informar a Sra. Ministra de que já gastou 6 minutos e 29 segundos. Para continuar, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, esta sexta-feira vai ser reapreciado o projeto do PS, aprovado pelo conjunto da oposição, para alargar esse apoio, não para os 1.050 euros per capita que existem neste momento, nem para os 870 que era quando a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas era Presidente da FAP e o Governo do PS já tinha aprovado essa mesma medida, mas sim para todas as famílias até ao 6º escalão de IRS. A diferença, Sra. Ministra, não é só o alargamento no número de beneficiários, é que esse será um apoio não a metade, mas um apoio inteiro. Porque a classe média também não dispõe de 300 ou 400 euros por mês para pagar um quarto para o seu filho poder estudar. E esse apoio é também mais claro, porque diz às pessoas qual é que é o patamar através do qual elas podem aceder a estes apoios. E, portanto, lhe pergunto se o Governo e a Aliança Democrática que suporta o Governo estão disponíveis para apoiar este novo alargamento do complemento de alojamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Sr. Deputado, o Governo está disponível para aplicar a lei. O que atualmente está em vigor é exatamente a aplicação de 50% do complemento de alojamento para alunos cujo rendimento per capita se situa entre 23 e 28 IAs. Portanto, nós trabalharemos sempre com a lei que estiver em vigor.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esperemos que estejam disponíveis na sexta-feira para, de facto, dar ao conjunto da classe média um apoio completo de acesso ao alojamento, porque senão as vossas palavras serão apenas isso. Convém que sejam coerentes com essas palavras. Numa altura em que temos municípios a desistirem de construírem residências universitárias, numa altura em que temos universidades com obras atrasadas, numa altura em que o ministro do governo da AD impede a CP de construir a residência que tinha prevista em Coimbra. É de facto preciso muita lata se este governo e a Aliança Democrática não souberem ser consequentes a apoiar os estudantes que ainda não têm acesso às residências universitárias, cujo financiamento o Governo do PS preparou, cujas obras o Governo do PS lançou e cujas obras o Governo da AD está a deixar claudicar. Mas um dos seus grandes anúncios em maio foi estudantes nas pousadas de juventude, e não era nenhuma novidade. Como não é nenhuma novidade, infelizmente, a falta de condições que muitas destas pousadas têm para servir como alojamento estudantil. E a Sra. Ministra orgulha-se muito de este ano os estudantes estarem a ocupar estes quartos. E bem, mas pergunto-lhe se sabe porque é que isso acontece. Não é porque agora têm informação, não é porque querem ir para estes quartos. É porque aí são obrigados, se não perdem o complemento de alojamento. A Sra. Ministra não inventou uma solução. Criou uma prisão que obriga os estudantes a irem para quartos sem condições ou perderem os apoios a que têm direito. A que têm direito por serem bolseiros de ação social. Em vez de acrescentar opções, retirou a milhares de estudantes a opção de arrendar um quarto com o devido apoio social. E, portanto, pergunto-lhe claramente, e desta vez não venha dizer que é uma prioridade, é uma resposta sim ou não. Está disponível para rever a legislação para que um estudante mantenha o apoio se recusar ir para um quarto numa pousada de juventude que não tem condições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra, que já, como disse, tem já gastou 6 minutos e 48. Faça favor, Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o ano passado, no ano inteiro, houve 76 alunos a ficarem em pousadas. Este ano, em menos de 3 meses da medida, nós temos 258 alunos. Parece-me evidente que houve um aumento muito significativo. E, portanto, eu acho que seria útil o Sr. Deputado deixar-se de se pronunciar sobre realidades que desconhece e convidava, por exemplo, e eu até vou consigo, vamos os dois, ainda a semana passada uma pessoa do meu gabinete lá esteve, por exemplo, na pousada da juventude Andrade Corvo, que não tinha ninguém alojado e que neste momento tem várias dezenas de alunos de 3 universidades públicas de Lisboa, isso implicou um grande esforço também já agora financeiro da Movi Jovem em adaptar as pousadas, que não são um meio de alojamento por excelência, isto é uma resposta de emergência para nós conseguirmos evitar que os alunos deixem de ter acesso a um quarto porque não têm dinheiro para pagar os 400 euros que o Sr. Deputado há pouco falava. E, portanto, Sr. Deputado, eu convido a ir, deputado, vá a várias instituições, olhem a Almada, a Câmara da Almada, por exemplo, vês o investimento no acesso à pousada para dar luminosidade, e eu estou-lhe a dizer estes detalhes porque eu gosto do concreto, para não fazer só anúncios e não saber se as medidas chegam ao terreno. E esta chegou. Aquilo que eu quero é que o PRR seja executado, mas que não haja alunos a não terem acesso ao ensino superior, não têm dinheiro para pagar por um quarto. E as pousadas visam responder a uma situação de emergência.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Antes de continuarmos com a nossa audição, gostaria de, seguindo o exemplo da Sra. Ministra, um bom exemplo, e também associar-me às saudações que fez ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos e também à sua sucessora Sofia Pereira, desejando as maiores felicidades. É sempre bom que nós tenhamos jovens e, se me permitem, também mulheres, jovens mulheres em cargos de direção. Continuando com a nossa audição, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, e quero começar pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, porque podia ter iniciado a sua intervenção com um exercício de autocrítica aos resultados ou à ausência deles durante a governação do governo do PS, mas preferiu adotar aqui um expediente de retórica para tentar esconder a ausência do vosso trabalho. E, portanto, para quem não tem vergonha, todo o mundo é seu e resume bem a sua intervenção. E por isso esta audição acontece num momento que é certo para um balanço de 2024 e pode ser que assim o Partido Socialista e o Sr. Deputado ganhem adesão à realidade. Porque há um ano os jovens questionavam se 2024 seria um ano novo com uma nova era e uma nova fase para as novas gerações ou se 2024 seria mais do mesmo, um país a cada ano pior, sem ambição, estagnado e resignado. Mas felizmente em 2024 os portugueses escolheram a mudança protagonizada pela Aliança Democrática e os jovens viram na Aliança Democrática a sua principal escolha. E desde então que a juventude tem estado no centro do debate público e político e, ainda mais importante, no centro da ação governativa. Desde a primeira hora, com a criação do Ministério da Juventude e Modernização e depois com a mudança de políticas, porque temos hoje uma estratégia integrada, transversal às várias áreas governativas, temos, e com muito dinamismo, com muita energia, porque a Sra. Ministra sabe que há muito para fazer e para mudar em Portugal. E temos um orçamento do Estado para 2025 que é o maior incentivo, e repito, é o maior incentivo da última década para que os jovens fiquem em Portugal a construir os seus projetos de vida. os senhores não querem compreender, mas isto é um facto e que não podem sair e tentar esconder este facto. E por isso, senhora ministra, quero dizer-lhe que os jovens estão com grandes expectativas para 2025, porque de facto há muito trabalho que foi feito pela senhora ministra em 2024 e estou certa do reforço do seu compromisso em continuar a fazer a diferença na vida dos jovens. A senhora ministra anunciou a Agenda Nacional para a Juventude e temos a expectativa de que seja um compromisso tangível, quantificável com as novas gerações, contrastando o segundo Plano Nacional para a Juventude do Partido Socialista, e convém recordar que esse foi um plano em linha com uma política de sorrir e de acenar do PS para as novas gerações, um plano que foi mais um exercício de entretenimento político que simulou a auscultação dos jovens, foi um plano que foi um exercício de autoelogio e foi um plano sem instrumentos na administração pública capazes de responder às mudanças geracionais a que vamos assistindo. Um plano tinha, efetivamente, 400 medidas, mas que foram, na verdade, um vazio, sem respostas e sem resultados. E questionamos mesmo qual foi a taxa de execução deste plano, qual foi o acompanhamento e a monitorização que foi feito a este plano, e qual o impacto das medidas que foram apresentadas. Mas, na verdade, nem precisamos dessas respostas, porque o impacto é claro, porque foi a sangria de jovens para o estrangeiro. E, por isso, podemos mesmo resumir este plano do PS a um plano nacional de frustração da juventude. Foi isto que aconteceu. Ora, os jovens precisam exatamente do oposto, de uma agenda nacional de esperança e que concretize uma nova ambição geracional. E por isso, senhora ministra, o que é que podemos esperar concretamente desta agenda? Certamente que integrará medidas estruturantes que aqui já referiu e que vemos que estão a ter um impacto direto já na vida dos jovens, em isenção do IMT e do imposto de selo na compra da primeira habitação, a reestruturação do Porta 65, o plano de emergência para o alojamento estudantil, os cheques nutricionista e psicólogo, o reforço do programa Cuida-te, o novo passo gratuito para jovens até aos 23 anos, o IRS jovem duradouro e estrutural. Mas estas medidas, para além destas, que outras são previstas? Como é que os jovens que nos estão a ouvir poderão participar ativamente nesta estratégia e no seu acompanhamento, no seu escrutínio? E que papel terá concretamente o IPDJ? Porque queremos que o Instituto Português do Desporto e da Juventude seja de facto jovem, que esteja próximo dos jovens e que seja conhecido pelos jovens portugueses. Depois, gostava ainda de lhe questionar sobre a Estratégia Nacional Digital, que o Governo aprovou no último Conselho de Ministros, com um horizonte de aplicação até 2030. Os dados de 2023 são preocupantes e dizem-nos que apenas 56% da população portuguesa entre os 16 e os 74 anos possui competências digitais básicas, e garantir estas competências digitais básicas é essencial para assegurarmos uma participação plena, inclusive segura nas escolas e na sociedade digital, para que consigam, de facto, tomar melhores decisões e para que os cidadãos saibam como fazê-lo. E ao estarmos a falar em competências, gostava aqui de recordar também, ao nível das escolas, que temos vários diagnósticos que mostram que Portugal está a sofrer as consequências das opções políticas tomadas ao longo dos últimos anos, com os mais recentes resultados, quer do PISA, quer do TIMSS, que expõe o trambolhão das aprendizagens, mas também de um diagnóstico conhecido na semana passada, do inquérito às competências dos adultos, que aponta que apenas 40% dos adultos portugueses, dos 16 aos 65 anos, compreendem textos simples ou resolvem aritmética básica no seu cotidiano, no qual só os chilenos apresentam mais dificuldades e onde vemos um declínio desta proficiência dos portugueses logo a partir dos 25 anos. E falo disto porque é necessário investir na literacia plena de todos os cidadãos e por isso não tenho dúvidas de que a estratégia será cumprida e que teremos um marco histórico e transformador para Portugal. E gostava de abordar uma componente central desta estratégia, a capacitação das pessoas. As iniciativas que encontramos nesta estratégia são as competências no digital, o Programa Nacional das Raparigas na STEAM, o currículo das competências digitais e a participação cívica também através do digital. Todas as atividades são meritórias, mas gostava que pudesse aprofundar prolongar o programa de férias do IPDJ para crianças e para jovens relacionados com esta vertente do digital. O combate ao bullying não pode ser um slogan ou uma missão de apenas um dia, porque cada ato de bullying, de ciberbullying, deixa marcas que podem durar uma vida inteira. Daí que, na primeira audição regimental, a Sra. Ministra nos tenha apresentado a criação do grupo de trabalho para combater o bullying nas escolas, e que aqui acabou por referir quer o diagnóstico e o estudo ao fenómeno em Portugal, para podermos entender melhor esta dimensão nas escolas. Também a campanha de sensibilização nacional e o seu impacto, que também aqui já abordou, mas outras das ações concretas é a criação de materiais para todos os intervenientes no meio escolar e também um mecanismo eficaz de denúncia que nos permita ter uma intervenção rápida, uma intervenção segura, conforme tem vindo a ser reclamado, e por isso gostava de saber o ponto de situação destas ações, a sua articulação com o projeto Escola Segura e que entidades estão a ser ouvidas. Por fim, quero trazer-lhe um apelo específico, porque sabemos que a reforma das ordens profissionais foi feita à pressa e em contrarrelógio, porque o país precisava de receber os fundos do PRR, o que não permitiu uma maturação necessária ao processo legislativo e cuja responsabilidade é do anterior governo. O espírito da lei não está a ser assegurado porque as barreiras no acesso à profissão prevalecem, e de manhã recebemos nesta Assembleia a Ordem dos Nutricionistas, que veio denunciar estas barreiras. Há centenas de jovens recém-diplomados que não conseguem encontrar um local para estagiar, dada a remuneração exigida, e a Ordem defendeu que deixe de existir a obrigatoriedade do estágio para acesso à profissão, uma vez que há um estágio que é parte integrante da licenciatura, e por isso estes jovens não podem ter a sua vida suspensa depois do esforço para obterem a sua formação, e peço a sua melhor atenção para este tema, para que se encontre uma solução que evite este desperdício de talento. E para terminar, senhora deputada, Ministra, quero só dizer que com esta bancada continuamos comprometidos na defesa dos direitos das novas gerações. Algumas vezes
muito obrigada.
Este sossego é explicado pela nossa juventude, mas tem tanta razão de ser pela nossa identidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra à senhora ministra.
Obrigada, senhora presidente. Senhora deputada, relativamente à Agenda Nacional de Juventude, há duas preocupações que eu ia destacar. A primeira é, de facto, de se agregarem um conjunto de planos, de programas que não são objetivamente nem planos, nem programas, que são ações dentro do chapéu da Agenda Nacional de Juventude. Parece-me evidente. Até porque a multiplicação desses programas e desses planos depois retira impacto àquilo que é verdadeiramente estratégico. Essa é uma preocupação. E, portanto, esse esforço também de agregação na estratégia de iniciativas e de ações que existem atualmente também está a ser feito, obviamente, com o IPDJ, que tem mais de 60 programas, que na realidade não são programas, ações com financiamento de 2 mil euros, 3 mil euros, que é para continuar, só que não são programas. Pronto. A segunda preocupação tem a ver com a avaliação de impacto. Ou seja, eu quando assumi funções como ministra, eu não tive acesso àquela que era a execução do segundo Plano Nacional de Juventude. E é o básico dos básicos, que é, eu não, de que é que me vale dizer que tenho um plano nacional com centenas de medidas e depois eu não faço ideia nenhuma de qual é que é a execução das medidas. O descrédito à atividade política, na minha opinião, também se faz dessa forma. Eu prefiro ter menos medidas, mas eu prefiro ter a obrigação de aqui prestar contas sobre cada uma das medidas que eu apresentar nessa agenda nacional. É essa a razão para a minha intervenção inicial ser sempre talvez um bocadinho fastidiosa, porque eu venho aqui apresentar os números das iniciativas que implementei, só que eu acho que isto é o básico da atividade política, é prestar contas por aquilo que se faz. Porque essa também é a única forma que nós temos de conseguir ajustar, ou seja, se nós tivermos dados, nós conseguimos ir ao longo da aplicação da medida e ir fazendo pequenos ajustes. Um exemplo, nós temos a execução, a iniciativa do cheque psicólogo e cheque nutricionista. O que é que nós vamos fazer agora no final do primeiro semestre? Nós vamos avaliar o número de cheques utilizados e perceber se temos de fazer algum reajuste. Agora, isto só é possível fazer se nós tivermos dados, se nós tivermos informação. É uma prática que eu espero que fique, porque é muito importante para que as políticas públicas tenham o impacto que o decisor político acredita que iam ter, mas nem sempre podem ter. E eu acho que é assim que nós, de alguma forma, também merecemos a confiança depois e o respeito das pessoas. No que diz respeito à estratégia digital, de facto, a estratégia está dividida em quatro dimensões e uma delas, de resto a primeira, são as pessoas. E dentro das pessoas nós temos um conjunto de ações, porque a estratégia depois tem um plano de ação para 25 e 26 com um conjunto de ações de capacitação e de reforço da literacia. Há dois grupos que nos parecem especialmente críticos, vulneráveis, e eu faço questão de dizer aqui as pessoas com mais idade, as pessoas idosas, que são altamente vulneráveis a um conjunto de riscos que hoje em dia as tecnologias oferecem, e as crianças também, que têm de ter noção, têm de ter conhecimento sobre como é que devem fazer essa utilização, como é que essa utilização é segura e como é que podem tirar o maior partido da utilização das tecnologias. Há um programa, há muitos anos em curso no IPDJ, que é o Programa Ocupação de Tempos Livres, que tem um conjunto de valências, portanto, estamos a falar de atividades de enriquecimento curricular fora da escola, portanto, dentro do período da pausa letiva, nas férias de verão, e que, em conjunto com as autarquias, há um conjunto de atividades. Eu dava o exemplo de há atividades de ser guia de museus, ou atividades mais ligadas à cultura, há atividades mais ligadas, por exemplo, a campos de férias. O que é que nós identificamos? Um vazio no que diz respeito às atividades mais ligadas ao digital. E o que é que eu acho que é importante destacar? Hoje em dia são áreas críticas, porque nós precisamos, de facto, de reforçar o número de especialistas em TIC, nós precisamos de reforçar as competências digitais, ou seja, para conseguirmos fazer isso, nós temos de ter ações dirigidas. Este programa vai ser dirigido a crianças entre os 6 e os 10 anos, vai ter um investimento de 600 mil euros, porque nós vamos avançar com um projeto piloto em 10 municípios, precisamente com o intuito de aproveitar a pausa letiva para que as crianças ganhem competências na área da inteligência artificial, da robótica, do ensino computacional. Porque eu gostaria de reforçar aqui uma ideia que procurei fazê-lo na conferência de imprensa da estratégia. Os pais que têm recursos financeiros já disponibilizam estas opções aos seus filhos. A nossa preocupação é com os outros, com os jovens que, não tendo a possibilidade de acesso a estas atividades, que são altamente enriquecedoras, o Estado tem a obrigação de criar este tipo de respostas. E, portanto, é olhar para um programa que existe já há bastantes anos no Instituto Português do Desporto e da Juventude, juntar aqui as sinergias também com a Agência para a Modernização Administrativa e criar, no caso de 2025, um projeto piloto em 10 municípios e, no final de 2025, o que nós vamos fazer é uma avaliação do programa, mas parece-nos que é uma área onde o Estado português deve, objetivamente, investir. Relativamente ao tema do Grupo de Trabalho de Combate ao Bullying, eu já tive a oportunidade de dizer alguns dos desenvolvimentos. Fizemos a campanha nacional agora no mês de novembro, no dia 7. Nós estamos para lançar agora em janeiro o inquérito às escolas. O canal de denúncia, enfim, é um dos outputs do grupo que nós estamos à espera que nos entregue as conclusões agora no final do mês de janeiro, início de fevereiro. O que é que nós também fizemos, e eu acho que essa era uma nota importante de deixar, nós fizemos várias sessões de auscultação. Este grupo reuniu com várias entidades, obviamente com a PSP, com a GNR, com a APAV, com a Ordem dos Psicólogos, com um conjunto de associações, o Agarrados à NET, com o Plano I, ou seja, envolvemos de facto um conjunto de entidades, personalidades, nas últimas semanas. Eu digo últimas semanas porque o grupo iniciou funções a 23 de setembro e vai terminar agora no final de outubro, de dezembro. Foi de facto um trabalho realizado em tempo recorde. Mas o nosso objetivo foi também, além destas entidades e personalidades, que à partida já seria expectável que fossem ouvidas, nós fizemos sessões de auscultação a jovens, para conseguirmos contar com o seu contributo, com a sua visão, naquelas que vierem a ser as recomendações apresentadas ao Governo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Não sei se a Sra. Ministra, a propósito do que acabou de dizer, dos programas para aumentar as competências digitais, deve ter conhecimento que este ano o tema do Parlamento dos Jovens é precisamente as novas tecnologias, desafios e riscos e oportunidades. Ontem tive a oportunidade de ir a uma escola de ensino secundário e aquilo que deveria ser uma reunião de 90 minutos acabou por ser 2 horas e meia. E porquê? Porque se inscreveram 30 alunos para fazer perguntas. Eu verifiquei que, de facto, há uma enorme apetência, um interesse enorme por conhecerem mais, para conhecerem mais as oportunidades, mas também os riscos, e foi muito importante porque eles colocaram muito também a tónica nos riscos. E isso é interessante, vindo da parte dos próprios jovens, terem consciência dos enormes riscos que comportam as novas tecnologias. E, portanto, tudo o que puder ser feito nesse domínio, acho que terá receptividade e será muito útil. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sra. Ministra. A primeira pergunta que lhe gostava de fazer é se conhece o trabalho do psicólogo americano Leon Festinger, A Teoria da Dissonância Cognitiva, de 1968.
Só um pouco, senhor deputado, porque quando há esta, como só temos um cronómetro, temos de... Então, faço... Para responder, tenho a palavra à senhora ministra.
Senhor deputado, eu acho que é mais útil, talvez, partilhar o seu ponto de vista... Relativamente a essa matéria.
Poderia muito conhecer. Obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Pergunto por poderia... Sr. Deputado, não esteja tão ansioso. Para continuar, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Pergunto apenas, Sra. Ministra, porque é um estudo, uma teoria que não tem apenas aplicação na área da pedagogia, mas que tem, de facto, aplicação também na área política. Ou seja, era para muitos evidente que atos de uma pessoa são em medida mais ou menos vasta, determinada por opiniões, por valores, mas o que Festinger descobriu foi que, através da repetição de atos, através de uma indução de condutas, seria possível criar aquilo que ele chamou de dissonâncias cognitivas e, posteriormente, alterar opiniões, alterar valores. Ou seja, para Festinger, a repetição de uma prática devidamente preparada e programada era capaz de modelar comportamentos. E existe com este trabalho, portanto, uma tendência que é estatisticamente evidente, ou seja, de que é possível extorquir a um indivíduo e, consequentemente, a um grupo, a uma sociedade, atos em contradição com o seu próprio compasso moral. A Sra. Ministra há pouco falou sobre o IPDJ e muitos desconhecem o Guia sobre Saúde e Lei Trans em Portugal, que tem também o cunho do próprio IPDJ. Este documento, no fundo, é a compilação de informação que cito, visa facultar recursos para as pessoas trans se possam empoderar e tomar decisões. O guia segue as guidelines de endocrinologia e as recomendações internacionais, no caso da World Professional Association for Transgender Health, e reforça, por exemplo, o bloqueio das hormonas naturalmente produzidas pode ser realizado desde o início da puberdade. E diz ainda mais que, caso a pessoa seja menor de 18 anos, esta necessita ter maturidade emocional e cognitiva para tomar uma decisão, o que francamente é bastante questionável. Mas vai além, fala ainda da introdução de novas hormonas no corpo e que pode ser também realizada antes e desde o início da própria puberdade, e dá vários exemplos. Um deles é da indução de prostagénios, ou seja, hormonas que afetam, por exemplo, o ciclo uterino, o ciclo ovárico, a gravidez, a própria lactação, entre tantas outras coisas. Nós falamos de vários efeitos que podem ter, inclusive, numa mulher, como é o caso da paragem do ciclo menstrual, no desenvolvimento da massa muscular, mas também na criação de outros problemas, como é o caso do aumento da pressão arterial, alterações nos níveis de colesterol. Em suma, são terapias que suprimem muitas vezes a função reprodutiva e que geralmente, quanto mais tempo forem realizadas, maior é a probabilidade de afetarem permanentemente aqueles sobre as quais acabam por ser incididas. E parece-me que numa altura que se fala muito sobre natalidade e também sobre a dificuldade que é para um jovem português constituir família, muitas vezes acabamos por dar mais relevância a políticas que vêm precisamente destruir esses mesmos anseios e, quiçá, alterar, criar dissonâncias cognitivas e alterar aquilo que são os padrões de uma sociedade e de uma sociedade tão tradicional como a nossa, a sociedade portuguesa. Sra. Ministra, tanto o Reino Unido como os Estados Unidos acabam de restringir o acesso de menores a terapias hormonais e eu queria perguntar-lhe qual é a sua avaliação sobre esta mesma matéria, sobre esta notícia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Agradeço, Sr. Deputado. Não tenho nada para dizer.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Se vai continuar o Sr. Deputado ou passo já para a Sra. Deputada. Sr. Deputado Daniel Teixeira, faça favor de continuar.
Muito bem, não tenho nada a dizer, eu gostaria de compartilhar então aquilo que foram os pareceres de duas pessoas. Em primeiro lugar, da pediatra britânica Hilary Cass, que foi a autora do relatório que levou à decisão do governo britânico, que afirma que estes procedimentos têm riscos significativos e benefícios não comprovados. O próprio secretário de Estado da Saúde britânico, S. Sweeting, curiosamente um homossexual assumido, afirmou que a comunidade trans está no lado errado de todas as estatísticas, do ponto de vista da saúde mental, da automutilação e também do suicídio. E diz ainda que a medida foi tomada com base, e cito, de provas científicas e no Conselho de Médicos, não em pareceres políticos ou em pressões políticas. Senhora Ministra, eu termino com a seguinte conclusão, no fundo, aquilo que nos mostra o trabalho de Festinger é que a pedagogia, ela acabou por extravasar e alcançar também o campo da política. E Estados, nações pelo mundo acabam neste momento por retroceder naquilo que eu considero ser um dos mais cruéis ataques às crianças na história da humanidade. E a história contará de facto quem ficou do lado certo, quem corrigiu um erro, quem teve sensatez. Eu pessoalmente, Senhora Ministra, eu não tenho compromisso com o erro. E creio que a Senhora Ministra não deveria ter. O próprio Estado Social, que aqui tanto o Partido Socialista fala, deveria, ou no caso não deveria, ser imune à aprendizagem. Eu espero que a Sra. Ministra também não o seja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Tenho nada para responder. Estou curiosa pelas perguntas da Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para continuar a intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, Sra. Ministra. Sra. Ministra, confesso que ontem, quando soube que ia dar uma entrevista ao canal Now, fiz questão de assistir em direto, e isto porque, sendo a Sra. Ministra da Juventude, achei que iria falar dos jovens e das necessidades e medidas para melhorar a vida destes. Em vez disso, foi mais arroz queimado. Uma entrevista em que a Sra. Ministra voltou a anunciar o IRS Jovem como se fosse uma notícia de última hora. Mas sobre este IRS Jovem, já tive a oportunidade de dizer à Sra. Ministra aquilo que o Chega pensa e os jovens também já tiveram a oportunidade de tirar as suas conclusões e de perceber que esta é uma medida falhada. Sra. Ministra, hoje trago-lhe um tema de extrema importância, o aumento do consumo de drogas. Os dados mais recentes são preocupantes e, aliás, o atual presidente do ICAD, do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, disse que se não começarmos já a tomar medidas, corremos o risco de chegar ao ponto a que se chegou no final dos anos 90 e isto é assustador. Sra. Ministra, gostava de apresentar alguns dados. Segundo as instituições no terreno, o número de consumidores de droga aumenta de forma preocupante, o número de overdoses aumenta, o número de consumidores de álcool aumenta, mas também aumenta o número de jovens que entram na espiral das drogas duras. E tocando em drogas duras, pergunto à Sra. Ministra se tem conhecimento da idade média dos consumidores migrantes, que ronda os 20 anos. Que estes migrantes, como gostam de escrever os mídia, não falam inglês ou francês e muito menos português. E pergunto-lhe também se tem conhecimento de que estes números aumentam diariamente e que, portanto, não nos enganemos, estamos a assistir essencialmente a jovens oriundos da Ásia Meridional, consumidores de ópio, que chegados a Portugal procuram substâncias equivalentes. E a consequência destes números é que as doenças infectocontagiosas estão a disparar brutalmente, bem como a insegurança sentida nas ruas e as situações de condição de sem-abrigo. Acho que não é preciso dizer o porquê de trazer este tema aqui hoje, para esta audição com a Sra. Ministra da Juventude, mas para que dúvidas não existam, trago, porque gostava de saber a opinião da Sra. Ministra sobre este tema, quando assistimos a um aumento do número de mortes por consumo excessivo de droga, principalmente entre jovens e mulheres. Uma em cada três mortes por overdose ocorre em pessoas com menos de 35 anos. Sra. Ministra, estes dados significam que as políticas nesta matéria nos últimos anos foram e estão a ser um fracasso. O problema não diminuiu, mas aumentou, e isto advém também do foco da ação não estar a ser a pessoa, mas sim as substâncias. O foco esteve sempre na legalização das drogas e na não criminalização do seu consumo, e é importante que as famílias lá em casa saibam que é graças a PS e PSD que muitas famílias enfrentam o flagelo das drogas e vêm muitas vezes a vida dos seus... e familiares arruinadas. Da parte do Chega, Este tema é prioritário e, se for preciso, lançaremos uma guerra às drogas, não tenham dúvidas, mas, acima de tudo, estando sempre a pessoa no centro, e termino mesmo, estando sempre a pessoa no centro das nossas políticas e ações, e gostava de saber da parte da Senhora Ministra qual é a sua posição, o que pensa
Muito
fazer
obrigada.
Para combater este flagelo e estes números desastrosos.
Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tenho a palavra à Senhora Ministra. Faça favor.
Obrigada, Senhor Presidente. Senhora Deputada, esta é de facto uma questão, uma matéria que nos preocupa, o tema do consumo de drogas, em especial junto dos mais jovens, que é de resto um tema que deve ter uma abordagem sempre séria, como é evidente, mas envolvendo várias áreas governativas. Naturalmente que a saúde é essencial. Uma das respostas que é uma aposta do Governo, que é o programa Cuida-te, e de facto foi feito um grande reforço. Eu há pouco falei do concurso internacional, dos concursos internacionais que estão em curso para 67 novos profissionais. Eu não detalhei uma outra dimensão do programa que pode dar, na minha opinião, mas é uma matéria que ainda vamos naturalmente delinear, resposta precisamente ao tema dos consumos aditivos, que é a alocação de meio milhão de euros desta verba que resultou no reforço do Cuida-te para programas de intervenção comunitária. Ou seja, para conseguirmos de facto ter projetos mais ao nível local, e porque ainda há pouco, a propósito de um outro tema, foi destacado o papel que hoje em dia as autarquias, mas não só, as estruturas, nomeadamente da saúde, que têm um contacto mais próximo com as pessoas, e aqui obviamente a necessidade de envolvermos, por exemplo, escolas, estabelecimentos de ensino, para que nesses programas de intervenção comunitária, cujo financiamento, volto a dizer, é cerca de meio milhão de euros, possa também dar resposta a campanhas de sensibilização, mas também a estratégias mais robustas no que diz respeito ao combate desse tipo de consumos. Essa é uma preocupação do Governo.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da IEL, tem a palavra a Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados desta comissão. Cumprimentar também a Senhora Ministra. Senhora Ministra, antes de mais, deixe-me só fazer aqui uma breve nota, porque acho que já se percebe o porquê do drama que os jovens vivem sobre a habitação no nosso país. E realmente acho fantástico que o Senhor Deputado Miguel Costa Matos consiga falar de lata sobre o alojamento estudantil, quando o PS teve 8 anos para fazer alguma coisa e nada fez. E realmente percebe-se o desastre que é a habitação estudantil e a habitação jovem no nosso país, porque quando fazem de uma grande medida alocarem a arrecadação de impostos dos jogos online, que andam à volta dos 268 milhões de euros, a dividir pelas 600 mil casas que têm a ambição de construir, isto está a 447 euros por casa, e realmente o PS insiste no erro, e já se percebeu porque é que não construíram nada durante 8 anos de governação. Mas voltando ao tema e falando da habitação de uma forma séria, Senhora Ministra, todos reconhecemos que este é um dos principais desafios dos jovens portugueses na atualidade. A dificuldade de acesso à casa própria e ao arrendamento tem consequências diretas na independência dos jovens portugueses, aliás, como já reconheceu, mas também no seu desenvolvimento profissional e na sua capacidade de construir família. Apesar das promessas recorrentes, os preços da habitação continuam a aumentar. O Governo anunciou medidas como a isenção do IMT, do Imposto de Selo e dos Emolumentos para jovens até aos 35 anos, que, por princípio, nós concordamos, mas também temos vindo a alertar que não passam de pensos rápidos e que deve-se abordar, sim, o problema estrutural da falta de habitação acessível. A Senhora Ministra falou também na sua intervenção inicial da importância de aumentar a oferta de habitação perante isto, referiu também que vão duplicar o número de fogos previstos no PRR para 59 mil casas até 2030, e tudo bem com isto. mas não é suficiente, como deve reconhecer, tem de haver incentivos à construção. Gostaria, por isso, de perguntar se não considera que o excesso de regulação, burocracia e custos associados ao licenciamento de construção são também entraves relevantes ao aumento da oferta habitacional. E, além disso, perceber se num próximo Conselho de Ministros, eventualmente que seja até dedicado à juventude, se a senhora Ministra vai defender a redução do IVA da construção para que haja incentivo à construção de mais casas, além destas que já estão previstas no âmbito do PRR. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Para responder, tem a palavra... É que agora ficamos sem saber... 2h38. Para responder, tem a palavra à senhora Ministra. Faça favor.
Obrigada, senhora Presidente. Senhora Deputada, estamos inteiramente alinhadas. Aliás, eu há pouco, numa das respostas, dei ao senhor Deputado Miguel Costa Matos, dava nota de que, além do reforço da oferta, o contributo que o Estado deve, eu ia dizer pode, mas não, deve dar, é exatamente simplificar, ou seja, não estar a preterir procedimentos que sejam necessários para que os processos sejam sempre dentro da legalidade, não é disso que estou a falar, mas de facto, eliminar burocracias, documentos que se pedem, eliminar redundâncias, tem sido um esforço transversal que de resto o Governo está a procurar fazer não apenas em matéria de habitação, mas noutros domínios. A senhora deputada, e sei que este é um tema que também é muito sensível à iniciativa liberal, sabe que o Estado, por exemplo, continua a pedir aos cidadãos e empresas documentos que têm em seu poder, apesar da lei, desde 2014, dizer que não o pode fazer. Portanto, é a conclusão surpreendente que às vezes mudar a lei não basta. E, portanto, nós estamos, de facto, a procurar... paulatinamente garantir que, por exemplo, aquilo que está na lei desde 2014, como eu lhe acabei de dizer, que é aplicado, uma das medidas anunciadas no dia 16 de julho no âmbito das medidas de simplificação é exatamente isso, ou seja, quem presta serviço ao Estado a partir de 2025 vai deixar de ter de entregar os documentos que o Estado já tem em seu poder. E, portanto, a caminhar paralelamente com a necessidade de reforçarmos a oferta, e a senhora deputada até fez alusão às 59 mil casas que há pouco falava, nós temos, de facto, de continuar a reforçar o caminho a alguns casos mesmo, de raiz, de simplificação na relação entre os cidadãos, empresas e o Estado.
Muito obrigada, senhora Ministra. Para continuar... Tem a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhora Ministra, deixe-me acrescentar que é um bocadinho mais grave do que isso. Na cena do que estava a dizer, as pessoas deparam sobre a situação de que há determinadas entidades do Estado que já têm alguns documentos sobre o processo de construção até de uma casa, mas que pedem aos cidadãos para ir buscar essas entidades processos que já deveriam estar numa plataforma comum, numa interligação de sistemas. E, portanto, também essa dimensão é importante de ser... analisada e corrigida. Mas deixe-me agora focar um bocadinho aqui no alojamento estudantil, porque realmente é outra pedra no sapato do Partido Socialista e acho que era importante perguntar se o senhor deputado Miguel Costa Matos e se o PS já descobriu onde é que andam os 8 mil casas que António Costa prometeu que iria dar aos jovens em 2021, porque isso é uma grande pedra no sapato do PS e realmente se há grande partido que tem uma lata enorme para com os jovens é o Partido Socialista. E nesta matéria, reconhecemos que sim, que estão a fazer um esforço e falou da contratualização das presto 6 mil camas no início do vosso mandato, mas comprometeram-se com uma meta concreta e ambiciosa no início desse mesmo mandato, até 2026, e eu queria perceber se está em condições de confirmar se essa meta se mantém.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora ministra. Faça favor, senhora ministra.
Senhora deputada, como sabe, está em curso uma reprogramação do PRR, eu não estou em condições de lhe garantir exatamente quantas das camas que tinham sido contratualizadas e inseridas vão verdadeiramente estar finalizadas em 2026, sem prejuízo de ser relevante dizer que das 18 mil camas, e eu já tinha tido a oportunidade de referir isso numa audição anterior, em setembro, não há 18 mil novas camas. Há 11 mil que são Há 11 mil e há 6 mil em que umas são requalificações e as outras são, de facto, novas edificações propriamente ditas. E, portanto, esse é um trabalho que está a ser feito, como sabe, pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, a quem reporta a agência Erasmus Educação, que está a acompanhar, de facto, com todo o cuidado e com toda a atenção. Aquilo que nós procurámos fazer neste arranque de ano letivo foi procurar reforçar respostas de emergência enquanto essas novas camas, sejam novas edificações, sejam requalificações de estruturas que já existiam, não existiam.
Obrigada, Senhora Ministra. Para continuar, tem a palavra a Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz. Deve ter mais ou menos dispor ainda de 2 minutos. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Passando para outro tema, Sra. Ministra, Portugal enfrenta uma fuga de talento jovem preocupante e deve-se a uma combinação de fatores, nomeadamente salários baixos, precariedade laboral e falta de oportunidades de crescimento. Este fenómeno não só enfraquece a economia nacional, como compromete o futuro do nosso país, porque tratam-se de jovens qualificados e inovadores que garantem ou podem garantir o desenvolvimento sustentável e competitivo do nosso país. E eu gostava de pegar no tema do emprego e empreendedorismo, que é fundamental para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Apesar de todos sabermos que ser empresário em Portugal é uma tarefa que exige resiliência, visão, mas também uma enorme capacidade de adaptação e ainda mais se estivermos a falar de empreendedorismo jovem. Existem problemas estruturais que dificultam o sucesso e o crescimento das empresas, como a elevada carga fiscal, a excessiva burocracia e algo que raramente se escute, que é o estigma que ainda existe associado ao ser empresário em Portugal. A Sra. Ministra referiu na entrevista que deu ontem sobre a Agenda Nacional para a Juventude que uma das medidas deste programa seria sobre o empreendedorismo jovem, mas não concretizou que medida seria esta, nem sequer os princípios orientadores desta agenda, e nós gostaríamos de perceber o que é que vai estar em cima da mesa nesta matéria, se vai passar pela redução da carga fiscal e burocrática do tema e incentivos, uma vez que também tutela a modernização e a digitalização para que os jovens portugueses se lancem no mundo empresarial, essencialmente tecnológico e de inovação. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A Senhora Ministra dispõe de 1 minuto e dispõe já gastou 4,90, portanto dispõe de 1 minuto e 10, se não estou enganada nas contas, porque isto não é difícil fazer esta gestão, há bocadinho de resultou melhor. Se nós tivermos um contador para, um cronómetro para os deputados e depois ir dando as informações à Senhora Ministra. Mas tem a palavra, Senhora Ministra, faça a favor.
Senhora Deputada, há pouco eu não lhe consigo falar de 26, mas como está mais próximo, consigo lhe dizer que em 25 estarão concluídos 64 projetos de alojamento estudantil no âmbito do PRR, com um investimento de cerca de 208 milhões de euros, 174 milhões de euros de PRR, e em termos de novas camas estamos a falar de 3.715, em termos de reabilitações de 3.891. Relativamente ao empreendedorismo jovem, eu percebo a questão, até porque este é um tema que a Iniciativa Liberal trouxe já várias vezes ao Parlamento, e não só, e portanto o que eu lhe posso dizer é, dentro de muito em breve, teremos novidades. Eu nunca anuncio nada que não tenha finalizado e acertado. Eu não faço anúncios que não tenha já certeza exatamente em que termos é que os possa fazer. Posso lhe dizer que esse é um tema que está a ser trabalhado pelo Ministério da Juventude e Modernização, pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Educação. Mas para a Agenda Nacional de Juventude, que, como eu já disse, estará concluída até o final do primeiro semestre de 25, não precisa de esperar muito tempo, será uma das ações que serão apresentadas.
Muito obrigada, Senhora Ministra. O Senhor Deputado da Patrícia Gil Vaz dispõe de 30 segundos. Não sei se ainda quer aproveitar. A Senhora Ministra já não tem tempo para responder. Então, muito obrigada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Senhora Deputada Joana Mortágua. Faça
muito
favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar...
6 minutos. Até 6 minutos. Faça
obrigada.
Favor.
Cumprimentar a Senhora Ministra e começar pelo tema inevitável, que é a habitação. Este Governo discordou das razões que o Bloco de Esquerda aponta já há muitos anos para a subida do preço da habitação, que tem a ver com uma dinâmica especulativa, com a pressão turística e com a incapacidade do poder político de pôr limites à especulação imobiliária. E, portanto, uma notória falta de coragem política para dizer que há um limite para a acumulação de riqueza através de um bem essencial, que é a habitação e o direito das pessoas a terem uma casa. E isso tem levado a problemas tanto no acesso dos jovens à habitação, como até em toda a população no geral e nos estudantes. Eu não tenho ilusões sobre o programa e a forma como este governo decidiu resolver ou dizer que ia resolver o problema, porque os limites previstos, por exemplo, para a isenção de IMT que o governo propõe aos jovens e ao aumentar esse limite para 324 mil euros por habitação, o governo está a admitir que sabe que o problema não é propriamente o IMT, mas as casas não terem preços comportáveis. Um jovem, para conseguir aceder a uma casa dentro deste limite, com ou sem IMT, vai se endividar com 800 euros para o resto da vida. 800 euros por mês para o resto da vida é para pagar uma habitação que comprou a um preço especulativo, mesmo tendo o desconto do IMT. Mas aquilo que o governo fez foi arranjar uma forma de endividar os nossos jovens em 800 euros para o resto da vida. Se for uma casa de 200 mil euros, desafio-a a encontrar uma em Lisboa, são 500 euros para o resto da vida. A maior parte dos jovens recebe um salário de 1000 euros. Portanto, não é o desconto do IMT que vai resolver o problema do mercado da habitação. E o mesmo problema nas rendas. Porque, veja bem, a Porta 65 tem uma tabela de referência para apoio à renda, que já não é excludente, embora alerte que no site continua a aparecer rendas máximas por município, e portanto no site é facilmente induzido em erro sobre se as rendas são ou não são rendas máximas, mas ainda que tomemos as rendas que estão no site do Porta 65 como referência e não como excludentes. Em Almada, a renda de referência para um T1 são 600 euros. Acabei de ir ao site do Idealista. Quando se procura um T1 por 600 euros em Almada, a resposta é: pesquisámos em todo lado, mas não encontramos o que procuras. Não há uma. A referência para um T2 são de 750 euros em Almada. Fui ao site do Idealista. Procurámos por todo lado, mas não encontramos o que procuras. Não há uma única. Seixal, a referência para um T1 é 512 euros. Senhora Ministra, sem surpresas, não há uma única. T2, 635. Não há casas. Pura e simplesmente, não há casas para arrendar naquilo que são os limites razoáveis que o próprio site entende e que são os limites do possível de um salário de um jovem. Portanto, talvez, o que eu lhe pergunto é quando é que este governo vai chegar à conclusão de que a questão não é subsidiar os preços astronómicos, criminosos, especulativos que estão a ser cobrados pelas casas em Portugal e que o problema e a questão é ter coragem para pôr um limite ao crescimento desses preços, além depois da questão dos salários e da precariedade, lá voltaremos. Então eu pergunto, Sra. Ministra, se acha que se é com estas duas medidas que vai resolver algum dos problemas da habitação jovem em Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, se a resposta é se essas duas medidas são suficientes, é não, mas eu já disse isto hoje várias vezes, já disse noutras audições, têm de ser todas as medidas combinadas, portanto, e o reforço de oferta, como eu já tive a oportunidade de dizer e volto a referir. Agora, aproveitando o exercício da Sra. Deputada, que me parece manifestamente útil, porque altamente construtivo, e eu vou confirmar se há eventualmente alguma informação que não esteja atualizada, eu acho, Sra. Deputada, para procurar apoiar na interpretação daquilo que a Sra. Deputada está a fazer desse site, uma coisa é a renda máxima no que diz respeito ao apoio que venha a ser atribuído. Outra coisa é o que havia e já não existe, desde o momento em que este governo assumiu funções e decidiu nesse sentido, é exclusão de candidatos pela renda máxima ter sido, enfim, ultrapassada. O que é que acontecia? E porque é importante, para termos todos memória, até setembro, um candidato que não encontrasse uma casa dentro desses valores que a senhora deputada aqui referia, por exemplo, ultrapassava em 10 euros, era automaticamente excluído. Objetivamente, senhora deputada, deixe-me dizer com toda honestidade, não era uma forma séria de seriar candidatos. O que é que deve acontecer é tabularmos o valor do apoio, até para estarmos de facto a apoiar quem mais precisa, mas não estar a excluir candidatos porque a renda é um bocadinho acima do que aquilo que é considerado a renda máxima. Ou seja, nós não excluímos ninguém por causa da renda máxima com a alteração que fizemos, como sabe, muito recentemente, desde setembro. Dito isto, é fundamental, e senhora deputada, deixe-me voltar a reforçar uma ideia que há pouco aqui procurei deixar. A isenção de IMT, novamente, é uma medida do lado da procura que visa resolver essencialmente um problema de liquidez que os jovens têm em início de vida. O valor médio das casas adquiridas ao abrigo desta isenção de IMT foram 187 mil euros. Não estamos a falar de mansões nem de palácios. E, portanto, aquilo que aconteceu em sede IMT para o ano 2025 foi a mera atualização dos escalões de IMT.
Muito obrigada, senhora ministra. Para continuar, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Senhora ministra, eu estou só a tentar chamar a atenção que subsidiar preços incomportáveis não vai resolver o problema. No dia em que este jovem, apoiado pela porta 65, a este valor, fizer 36 anos e perder o apoio, vai para a rua, porque não consegue mais pagar o seu arrendamento. No dia em que um jovem que se endividou em 800 euros por mês fizer 36 anos ou 40 anos e o seu IRS, o desconto do IRS desaparecer, o banco fica com a casa, porque deixa de conseguir pagar o seu empréstimo à habitação. Porque não se resolveu o problema à partida, que é salários demasiado baixos para o preço das casas. E este tipo de medidas paliativas vão endividar-nos a todos, sem solução para o problema. E era isso que eu lhe queria chamar a atenção. Em relação ao alojamento estudantil, queria lhe fazer uma pergunta muito concreta, tem a ver com as residências estudantis de Évora. Três delas, ao abrigo do plano de requalificação do alojamento estudantil, vão entrar em obras no próximo ano. E por causa disso, três dessas residências fizeram contratos com os seus estudantes, três das maiores residências, apenas até janeiro de 2025. A notícia que nós temos é que a maioria destes estudantes não tem uma alternativa, não se encontrou uma alternativa de alojamento durante o tempo em que estas três residências vão estar em obras. Pergunto se a senhora ministra está a acompanhar a situação e se vai ser possível encontrar alternativa para todos os estudantes das residências estudantis de Évora.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora ministra.
Obrigada, senhora Presidente. Senhora Deputada, aquilo que eu lhe posso dizer relativamente a Évora, e porque precisamente para procurar mitigar esse efeito, e porque importa recordar, quem desenhou o Plano Nacional para o Alojamento Estudantil esqueceu-se que quando as camas estivessem a ser intervencionadas não iam estar disponíveis. Importa recordar. Portanto, as medidas de emergência que nós arranjámos em pouco tempo teve esse objetivo. Deixe-me dizer-lhe que no caso de Évora nós temos na pousada 29 camas ocupadas e temos 6 vagas do Inatel. Portanto, nós temos 35 alunos alojados nestas duas unidades. E relativamente ao eixo 2, ou seja, como sabe, nós pegámos em 5 milhões e meio de euros e rateámos em função do número de alunos e atribuímos a cada instituição um envelope financeiro, que tinha um máximo tipo, porque tivemos uma disponibilidade financeira. Mas nós procuramos rentabilizar e otimizar ao máximo essa necessidade de mais camas. No caso de Évora, só para lhe dar nota disso, tinham sido supostamente alocado um valor correspondente a mais 37 camas e no caso em concreto nós fomos além daquilo que inicialmente tínhamos definido para a Universidade de Évora. Significa isso que atualmente já estão contratualizadas 41 camas ao abrigo do eixo 2. Ou seja, estou-lhe a dar os dados de dois eixos, o eixo 1 e o eixo 2, para procurar dar resposta para esses alunos. Agora, sem ter falado nos últimos dias com a Universidade de Évora, Não tenho dúvidas nenhumas de que a situação dos alunos será certamente salvaguardada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sra. Deputada Joana Mortágua dispõe ainda de 25 segundos. Faça favor.
Sra. Ministra, só para recordar-lhe que são 484 camas que vão para obras. Portanto, a dimensão do impacto é muito grande e não vai ser fácil resolver este problema e, portanto, chamo a atenção também para isso. Última pergunta para terminar, o tempo já acabou, tem a ver com a saúde mental. A Sra. Ministra disse que distribuíram 7 mil cheques de psicólogo. Nós temos notícia de que há psicólogos que estão inscritos no site do portal do GOV, mas quando são contactados dizem que não estão no programa, que não querem estar no programa, que desistiram do programa. Pergunto-lhe se tem tido também esse feedback de que é difícil, depois de ter o cheque na mão, conseguir aceder à consulta e
muito
conseguir
obrigada,
aceder a um psicólogo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para...
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, não nos chegou nenhum relato nesse sentido. Chegou-nos o relato de algumas dificuldades com a plataforma, na gestão da plataforma, que está a ser acompanhada diariamente pela AMA, e estamos a ultrapassar as dificuldades técnicas que surgiram. Não temos nenhum relato nesse sentido, mas se for do conhecimento da Sra. Deputada, eu peço que nos faça chegar, porque o nosso compromisso, de facto, é ir desbloqueando estes problemas que às vezes acontecem.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Algumas questões gostaríamos aqui de colocar e uma primeira que se prende com o seguinte, de garantir condições para os jovens que tenham uma perspectiva de futuro no nosso país, de condições de vida. A Sra. Ministra tem feito referências e o Governo também, com o conjunto de medidas, pretende fixar esses jovens. Mas, Sra. Ministra, aquilo que nós verificamos é que as medidas que o Governo tem vindo a implementar não dão resposta a essas necessidades. E eu gostaria aqui de referir três aspectos. Um primeiro que se prende com o seguinte: quando a maior parte dos jovens do nosso país tem um salário que é inferior a 1.000 euros ou ronda os 1.000 euros, a medida que o Governo entendeu avançar, que foi o IRS Jovem, para além de ser de facto um aprofundamento da injustiça fiscal, não dá resposta àquilo que é a necessidade destes jovens, que quer ter salários que sejam dignos e que permitam de facto ter essa perspectiva de vida. E portanto esta era a primeira questão que queria colocar, e nós sabemos o que é que o Governo tem vindo a fazer, aquilo que tem vindo a anunciar no tal acordo designado de rendimentos, mas que na prática é conter salários, não é aumentar os salários de forma que permitam, de facto, dar estas condições aos jovens. E, portanto, sobre esta matéria, esta é, de facto, a grande urgência para que possam ter uma perspectiva de vida no nosso país. É preciso, de facto, dar essas garantias, porque muitos dos jovens emigram não por opção, porque são forçados, porque não encontram essas perspectivas no nosso país e porque vão à busca de melhores condições de vida e de melhores salários que não são garantidos e continuam a não ser garantidos. E, portanto, esta era a primeira questão que queria colocar. Uma segunda questão que se prende com a estabilidade dos vínculos laborais. Eu creio já ter abordado esta questão com a Sra. Ministra, mas aquilo que importava perceber é que medidas é que o Governo pretende adotar para, de facto, garantir a estabilidade, para combater a precariedade, porque... quando nós falamos de garantia de condições de vida, é fundamental para um jovem ter segurança, ter confiança, ter certeza no dia seguinte, e que não vai ficar dali a uns meses sem trabalho ou não sabe como é que vai ser a sua vida nos próximos meses, e, portanto, isso não permite, naturalmente, assumir responsabilidades e compromissos, porque como a precariedade do vínculo é também a precariedade da vida. E, portanto, queria perceber, enquanto ministra que tem a área da juventude, que diligências é que está a tomar e o que é que o Governo pretende fazer para assegurar, de facto, para combater a precariedade, imunidade para assegurar a estabilidade dos vínculos laborais. E a terceira questão prende-se com os custos da habitação, porque aquilo que o Governo anunciou no conjunto de medidas, Senhora Ministra, não há uma para combater a especulação, não há uma para regular e para baixar os custos da habitação. E, portanto, se isso não for feito, quem não tem condições de pagar uma casa vai continuar a não ter. Vai continuar a não ter, porque os seus salários são baixos, pela instabilidade, porque os preços da habitação são elevadíssimos. Eu estou a colocar esta questão de uma forma conjunta porque elas são articuladas também na vida das pessoas, e em particular dos mais jovens. E a questão que aqui está, e era esta a pergunta que lhe queria colocar, é das medidas no concreto, porque é isso que é necessário para baixar os preços e para garantir, de facto, que há o acesso dos jovens à habitação no nosso país. Gostaria de lhe colocar agora um conjunto de outras questões, nomeadamente no que diz respeito ao ensino superior. Nesta audição já se falou muito no que diz respeito ao alojamento, às residências. Esse é um grande problema que temos no nosso país. E a questão que lhe queria perguntar é porque há um plano de investimento que já vem de trás, que está com inúmeros atrasos e que necessita de ser concretizado. E, portanto, é nessa linha da concretização que também gostaria de questionar a Sra. Ministra. Mas a Sra. Ministra sabe tão bem como nós que esse mesmo plano fica aquém daquilo que são as necessidades, tendo em conta o número de estudantes deslocados no nosso país. E era perceber também qual é que é a perspectiva do Governo para ir ao encontro desses problemas e para garantir uma resposta pública, porque sabemos que muitos dos jovens, ou seja, os custos com alojamento, a par dos custos das propinas, das taxas e emolumentos, que nós defendemos que devem ser eliminados e que devem ser revogados, mas constitui, de facto, um bloqueio e um obstáculo no acesso ao ensino superior. Sobre as questões da saúde mental, a questão que eu gostaria de lhe colocar é a seguinte: o que é que o Governo está a fazer para contratar os psicólogos e para que eles estejam nas instituições do ensino superior? Estamos a falar, naturalmente, de psicólogos que possam acompanhar, a quem os estudantes possam recorrer, naturalmente, em caso de necessidade. Porque aquilo que estamos a ver é que esta opção pelo cheque psicólogo, para além de insuficiente, também não dá a resposta que é necessária. Aquilo que era necessário era as instituições de ensino superior terem sua própria resposta, com psicólogos que sejam contratados diretamente e que permitam, de facto, assegurar, em número, naturalmente, tendo em conta os rácios que são conhecidos e que são sugeridos inclusivamente pela Ordem dos Psicólogos, mas para dar essa mesma resposta. E, portanto, pergunto o que é que o Governo está a fazer também nesse sentido para a contratação de psicólogos. Penso que o meu tempo chegou ao fim. É 6 minutos, não é, Sr. Presidente? Então, permita-me só uma pergunta de retórica.
Muito rapidamente, Sra. Deputada.
Eu não vou estar já na segunda ronda. Na última audição, que foi na audição do Orçamento do Estado, nós colocámos um conjunto de problemas que se prende com a ingerência e os ataques ao direito de organização por parte dos estudantes nas escolas básicas, secundárias e profissionais. Sra. Ministra, é preciso, de facto, uma resposta efetiva para esta matéria para garantir os direitos por parte dos estudantes, porque há tentativas de proibição de realização de Assembleias Gerais de Estudantes, suspensão de processos eleitorais por parte da direção, desrespeito da autonomia e democracia interna por parte das associações de estudantes e muitas vezes são as direções das escolas que marcam os processos eleitorais. E, portanto, isto são todos aspectos. A escola tem que ser um espaço de democracia, de direitos e desta vivência democrática. E, portanto, também pergunto que intervenção, que ação, que diligências é que o Governo está a tomar para assegurar que os direitos dos estudantes são respeitados.
Muito obrigada, Senhora Deputada, com a tolerância pelo facto de não ir participar na segunda ronda. E, portanto, tem agora a palavra a Senhora Ministra para responder. Faça favor, Senhora Ministra.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Deputada, em relação a este tema das associações de estudantes do ensino secundário, estamos completamente de acordo. Foi essa a razão que me levou, com muita estupefação, tive conhecimento que no país todo estavam inscritas 3 associações no Registro Nacional de Associações Juvenis, associações de estudantes do ensino secundário, que vamos concordar que é vergonhoso no país todo. E, portanto, isso fez com que nós tenhamos nos últimos meses, nas últimas semanas, dado um grande destaque ao programa Associa-te, e estarmos a fazer um trabalho de articulação, quando eu digo estarmos aqui, obviamente, o IPDJ, de grande proximidade com escolas, para procurar apoiar a que as associações consigam, de facto, inscrever. Porque, senhora deputada, não haja dúvidas de que a inscrição no RENAGE e o reconhecimento destas associações, desde logo no registro depois a que o Ministério da Educação tem acesso, dá-lhes outra visibilidade, dá-lhes o valor que objetivamente estas associações têm, de facto, enquanto espaços e escolas de democracia, porque é dessa forma que eu vejo, de facto, as associações estudantes, em particular as associações estudantes do ensino secundário. Indo ao primeiro tema que a senhora deputada aqui colocou. Senhora deputada, certamente, sendo eu de um governo liderado pelo PSD e a senhora deputada do Partido Comunista, nós não vamos concordar sobre a forma como o país deve criar riqueza e como as empresas devem prosperar. Certamente não vamos concordar nisso. Mas vamos concordar aqui, em primeiro lugar, num ponto. Dizer que as medidas do governo não estão a surtir efeito e dar o exemplo do IRS Jovem, que vai entrar em vigor nos moldes propostos pelo governo no dia 1 de janeiro, não é um exercício muito rigoroso, porque, senhora deputada, vamos pelo menos deixar que a medida tenha um início de execução para se poder avaliar qual é que é o impacto da medida. Acho que podemos concordar nisso, portanto. Agora, sem dúvida nenhuma que o nosso objetivo é ir acompanhando a execução das várias medidas aqui apresentadas, porque, senhora deputada, eu também é importante irmos desfazendo mitos. Eu volto a reforçar um dado que há pouco aqui deixei. A ideia de que o IMT era só para jovens milionários e para grandes mansões. O valor médio das aquisições feitas ao abrigo da isenção de IMT são 187 mil euros. Portanto, é muito importante os dados para depois nós podermos avaliar se as preocupações que tínhamos eram ou não eram justificadas e, no caso em concreto, não me parece que sejam. No caso de, por exemplo, a habitação, o Governo não se ficou apenas por medidas do lado da procura para quem quer comprar casa. O Governo fez um reforço, senhora deputada, eu acho que devemos assumir que é um grande reforço, 70% do programa do Porta 65 Jovem. Tinha um orçamento para 24, 37 milhões de euros e a 25 tem um orçamento de 63 milhões de euros. Isso significa que houve um grande investimento da parte do Governo na habitação, nos apoios à habitação jovem, em particular ao arrendamento, porque nem todos os jovens querem ou podem comprar e, portanto, nós temos também de ter medidas para quem quer arrendar, sem prejuízo de ter de existir, como é evidente, uma grande aposta, e eu volto, sou repetitiva, mas talvez seja importante voltar a repetir para que em futuras intervenções não existam dúvidas a esse respeito, que a oferta, o reforço de oferta é essencial, como é evidente. Agora, em terceiro lugar, a terceira nota que lhe queria dar, em relação ao Plano Nacional do Alojamento Estudantil. Senhora deputada, eu há pouco, a senhora deputada pede dados ou resultados. Eu há pouco dei resultados e, portanto, deu mais resultados do... Ou seja, para 25 eu disse-lhe quantos projetos é que estão previstos serem terminados ao abrigo do PNAES em 2025. Estamos a falar de 64 projetos. Eu disse quanto é que tinha sido o investimento destes, quanto é que representa o investimento destes 64 projetos, estamos a falar de 208 milhões de euros, e até disse quanto é que destes 208 milhões de euros, quanto é que era do PRR, estamos a falar de 174 milhões de euros. E também disse quantas é que eram as novas camas que íamos passar a ter em 2025, eu volto a reforçar ou a reiterar, 3.715, e de camas reabilitadas, portanto não são novas camas, são camas que não estavam em boas condições e que foram objeto de intervenção, estamos a falar de quase 4 mil camas, estamos a falar de 3.891. Agora, sem dúvida nenhuma que o nosso compromisso é de continuar a acompanhar a execução e acelerar. Por fim, em relação ao tema da saúde mental, como eu tive a oportunidade já de referir, a criação do cheque psicólogo e do cheque nutricionista foi vista como uma medida complementar. Ou seja, isso não prejudicou ou não prejudica a resposta que o Serviço Nacional de Saúde tem de dar. Isso não prejudica os profissionais que já integram os quadros das instituições de ensino superior. Isso não prejudica o Programa Nacional para a Promoção do Bem-Estar e Saúde Mental, que está atualmente em curso com investimento de 12 milhões de euros. Não prejudica nada disso. É uma resposta complementar. Mas deixe-me dizer, senhora deputada, uma vantagem que eu vejo na medida, naturalmente que eu estou-lhe a dizer esta vantagem, mas no final da medida, nós, ou seja, no final do ano letivo, nós temos de facto de fazer uma reflexão, uma avaliação do impacto que ela teve. Mas deixe-me dizer-lhe antecipadamente aquela que eu vejo como uma grande vantagem, é que o aluno escolhe o profissional com quem tem a consulta. Não está limitado ao profissional de psicologia da sua instituição. Ou seja, não tem a consulta no campus, por exemplo, não tem a consulta na sua faculdade, e nós sabemos, infelizmente, do estigma que ainda vem associado ao acesso a este tipo de consultas. No caso dos cheques psicólogos, o aluno, dentro da bolsa de psicólogos existente, pode escolher o profissional com quem tem a consulta, as consultas. E eu acho que essa é uma das grandes mais-valias.
Muito obrigada, senhora ministra. Passamos agora ao grupo parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a senhora deputada Filipa Pinto. Faça favor. Também dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente, e bem-vinda a senhora ministra a esta comissão. Bem-vinda e obrigada por estar aqui. Disse há pouco que, de facto, apresentou várias medidas. Para nós continuam a ser medidas insuficientes, apesar de reconhecer o esforço que fizeram na questão da habitação, que eu tenho de voltar a ela, porque consideramos que há ainda questões que não nos agradam e por isso mesmo é que estamos com esta audição. Portanto, embora saibamos que mais de metade dos jovens recebe menos de 1.000 euros por mês, as primeiras medidas do Ministério da Juventude foram para aquela maioria que consegue ter dinheiro para dar entrada para uma casa. Temos de reconhecer que ter dinheiro para uma entrada não é para todos os jovens. E também para aquela minoria que vai poupar no IRS jovem, que também já aqui falamos. Uma das primeiras medidas que a senhora ministra tomou foi isentar de impostos e emolumentos a compra da primeira habitação pelos jovens, e são aqueles que conseguem ter milhares de euros para dar entrada para uma casa. Este governo das percepções tem a fé que será com um pequeno desconto nos impostos que vai fazer os jovens terem acesso à habitação. Um desconto que é uma perda de receita significativa, no nosso entender, e provocaram um aumento no preço das casas. Senhora Ministra, a falta de acesso à habitação digna e a preços acessíveis é um problema que tem de ser combatido, e Portugal tem uma das maiores crises habitacionais da Europa. E não as resolvemos aumentando os preços das casas. O que os jovens pedem tem sido recorrente, audível e bastante óbvio, que é a habitação pública a preços acessíveis. Preços a que possam ter acesso. Em Viena, por exemplo, nós sabemos que 50% das pessoas vivem em casas arrendadas. Portugal nem perto deste número está. Percebemos também, por aquilo que já nos foi elucidando ao longo desta audição, que não vai aumentar o número de casas, parece que isso também é uma dificuldade que tem, para a habitação pública e a um nível acessível para resolver este problema. Portanto, há jovens que nem sequer conseguem, como aqui também já foi mencionado, arrendar. E o Porta 65 é um programa importante para muitos jovens, é um apoio essencial ao pagamento da renda. A este programa não podemos dissociar a precariedade na entrada no mercado de trabalho e os jovens que trabalham a recibos verdes. Temos pequenos prestadores de serviços, trabalhadores da cultura, do audiovisual e muitos outros que não têm salários fixos. Estes jovens também precisam de medidas que os ajude a sair da casa dos pais. Senhora Ministra, no programa Porta 65, ainda assistimos a uma injustiça que é, para trabalhadores de recibos verdes, só 70% dos seus rendimentos contam para a fórmula. Ou seja, para um jovem trabalhador com contrato de trabalho, o Porta 65 é, de facto, uma medida importante. Mas para um jovem prestador de serviços, apenas 70% dos seus rendimentos contam. Gostaria de saber porquê e se a senhora ministra está disponível para resolver esta injustiça. Em relação aos salários, sabemos que responde sempre que o problema das medidas que tem tomado é para poucos, é porque a maioria dos jovens recebe pouco e reconhece também isso, já o disse aqui. É preciso então aumentar salários na entrada para o mercado de trabalho dos jovens e sabemos que a senhora ministra concorda com isso, porque na RTP também disse que o custo de vida em Portugal é a principal razão para a qual os jovens decidem deixar o país e nós também concordamos. A pergunta então é: o que é que a senhora ministra tem pensado sobre o assunto e o que é que tem para propor em relação ao aumento salarial dos jovens. Depois, temos a questão do ensino superior, já que falamos em isenções e reduções de impostos, que parecem ser bem-vindas no que diz respeito à habitação, o mesmo não podemos dizer em relação ao paradigma do ensino superior. Senhora Ministra, há 8 anos que não havia tantas desistências no ensino superior e sabemos o que contribui mais para estas desistências e já sabemos que é a habitação e o custo de frequência do ensino superior. Hoje em dia, as propinas, taxas e emolumentos prejudicam o futuro do país e mantêm as desigualdades entre os nossos jovens. Já sabemos que o seu colega Ministro da Educação considera que as propinas são uma forma de financiamento do ensino superior. Sobre os emolumentos e taxas, têm falado muito pouco, já que a Senhora Ministra é a favor da isenção de pagamento de emolumentos para jovens na habitação. Vai a Senhora Ministra solicitar ao seu colega de governo que limite a quantidade e os valores das taxas e emolumentos no ensino superior para os diversos assuntos que os jovens têm de tratar, até com o pagamento, por exemplo, de emolumentos relativos aos seus doutoramentos e mestrados. E parece-me que ainda não tenho muito mais tempo, por isso fica para uma segunda intervenção. Agradeço as respostas. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Quando diz uma segunda intervenção, segunda ronda. Muito obrigada. Para responder, tem a palavra à Senhora Ministra. Faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Deputada, agradeço-lhe muito as questões. Talvez seja relevante dar aqui algumas notas. Quando a Senhora Deputada faz referência a uma atuação do Governo na matéria de juventude para uma minoria, eu talvez deva recordar que o IRS jovem, o seu alargamento e o alargamento do valor de rendimento isento vai chegar a cerca de 400 mil jovens. Isto não é uma minoria. É importante... Não, é porque é importante... É importante... Vamos ver. É importante termos noção das afirmações que fazemos e da adesão que elas têm ou não têm à realidade. Portanto, no caso do IRS jovem, a previsão é que chegue entre 350 a 400 mil jovens. Não são a minoria. Estamos a falar de muitos milhares de jovens para quem mais rendimento disponível ao final do mês vai ser importante. No caso de um jovem que aufira 1000 euros brutos, estaremos a falar de uma poupança no final do ano de cerca de 1000 euros, o que ao final de 10 anos estaremos a falar de cerca de 7200 euros que poupa, porque nós alargámos para 10 anos o IRS jovem, porque aumentámos o valor da isenção, passando para 55 vezes o IAS, no caso são 28 mil euros, porque deixámos de estar dependentes de níveis de escolaridade para aplicar a isenção e também dessa forma vai ser mais simples o acesso ao regime. Essa era a primeira nota. A segunda nota, quando a senhora deputada diz que a senhora ministra decidiu dar uma isenção em EMT, não foi a senhora ministra por várias razões, desde logo porque essa foi uma decisão do Parlamento. Como sabe, as matérias fiscais são reserva desta casa, foi, aliás, uma proposta feita, de facto, pelo Executivo, pelo Governo, e que não teve a oposição do Partido Socialista, que não votou contra, e não teve a oposição do Chega, que até votou a favor. Portanto, não foi uma decisão da senhora ministra, ainda que eu gostasse de poder destacar a circunstância de termos, já a 30 de novembro, hoje serão certamente muito mais, mais de 11.700 jovens que poderão testemunhar em como a medida é um apoio a quem está a início de vida e certamente não são 11.700 jovens milionários. A terceira nota tem de facto a ver com o Porta 65. Nós estamos obviamente disponíveis para... Nós fizemos alterações muito, muito recentes e eu acho que é importante que do ponto de vista das políticas públicas se deixe que essas alterações produzam o seu efeito para eventualmente fazermos uma reflexão e revisitarmos o diploma de vermos eventuais melhorias. Senhora, eu ainda tenho tempo.
Sim,
tenho. Senhora deputada, outra nota que eu gostaria de dar. O tema da o tema do ensino superior e da circunstância de terem existido candidaturas que não se materializaram em matrículas, além do tema do abandono, é uma matéria que preocupa o Governo. Porém, deixe-me, Senhora Deputada, recordar que, a propósito deste tema, a Senhora Deputada consegue falar de propinas e de taxas e emolumentos. Qual é que é o problema? Nos custos associados à frequência do ensino superior, no top 2 não está nenhum dos elementos dados pela Senhora Deputada. Está o alojamento, para o qual o Governo teve, de facto, uma resposta muito célebre para procurar mitigar os efeitos de muitos anos de falta de ação política, vou falar assim, falta de ação, em primeiro lugar o alojamento e em segundo lugar o maior custo é a alimentação. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Concluímos a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda. Tenho 3, 5, 9, 10, e a deputada Joana Mortágua também deseja 11, portanto temos 11 inscritos. Já sabem que o tempo disponível são 2 minutos. Agradeço que não excedam os 2 minutos. E vamos começar com a senhora deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudá-la, Sra. Ministra. Bem, a primeira nota que eu quero dar é que, de facto, partilhamos da visão que o país precisa, de facto, continuar a investir nas políticas para a transição digital. Aliás, já vem do anterior governo, foi defendido pelo anterior governo e, por isso, também é um importante eixo do PRR. Por outro lado, há questões que nós também gostaríamos de clarificar. Na última Web Summit, o Primeiro-Ministro anunciou que quer desenvolver um LLM nacional, uma espécie de ChatGPT treinado em grandes quantidades de dados que ficará sob a sua tutela. Assim, a primeira questão que lhe faço é em que medida se irá operacionalizar este investimento. Dos valores anunciados, ficamos a saber que seriam perto de 6 milhões. Pergunto se este valor está correto, porque foram dados avançados pela imprensa. Nessa medida, e tendo a Sra. Ministra também a pasta da modernização, é importante saber se tal irá representar uma diminuição do investimento na modernização e digitalização dos serviços públicos. É para nós também relevante saber como se articula este investimento com o investimento que decaiu na área da ciência. Aliás, várias personalidades na área da ciência e até reitores de universidades já se pronunciaram sobre o que entendem ser, de facto, uma opção política que é priorizada em vez do investimento na ciência e na inovação e lamentam não saber onde fica, e estou a citar, a porta das dezenas de milhões que faltam à ciência, onde podemos destacar o corte dos 68 milhões que foi feito para o próximo ano na FCT. Por fim, a questão que gostaria de lhe colocar é se também neste nível está assegurado pelo Governo o lançamento de um concurso internacional para o LLM Amália, ou não, em que medida se está a articular também interministerialmente, uma vez que não podemos dissociar a implementação do IA Act da Europa e do apenas anunciado draft que foi feito até agora, um anúncio, do Livro Branco para a Inteligência Artificial e a dita agência. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada.
Não sei se percebeu a articulação entre os vários.
Do Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra a senhora deputada Clara de Sousa Alves. Faça favor. 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. A pobreza menstrual é um problema silencioso, mas que tem consequências significativas para a saúde, para o bem-estar e para a igualdade de oportunidades em Portugal. Muitos fatores, como a situação económica de algumas famílias, a falta de acesso a produtos essenciais, tornam a gestão da menstruação um desafio diário para muitas jovens, comprometendo não só a sua saúde, mas também a participação plena na escola e também na sociedade. Em 2021, o projeto Todas Merecemos, da Associação Corações com Coroa, já tinha lançado o alerta sobre este tema, com uma carta aberta onde se pedia a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual, mas foi este Governo, em 2024, e repito, em 2024, que teve a coragem de olhar para esta realidade e começou a construir caminho para garantir a dignidade menstrual ao assegurar a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual em escolas e em centros de saúde. Esta medida é muito importante e vem responder de forma concreta a uma realidade que por demasiado tempo foi ignorada, mas que muito contribui para a eliminação de barreiras que afetam diariamente a saúde e o desenvolvimento de muitas jovens em Portugal. Aliás, Devo dizer que a distribuição de produtos de higiene menstrual nas escolas e nos centros de saúde representa um avanço significativo na promoção da igualdade de género e no combate às desigualdades sociais. E ficamos muito contentes ao saber, como disse a Sra. Ministra logo no início na sua intervenção, que o processo da adjudicação está quase concluído e que a medida irá entrar na segunda quinzena de janeiro. Mas para que esta medida seja eficaz e alcance todos os que dela necessitam, é necessário garantir que a distribuição é feita de forma justa e eficiente. E nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, como é que será concretizada a distribuição dos produtos nas escolas e nos centros de saúde, de forma a garantir que nenhum agrupamento de escola ou instituição de saúde é deixada para trás. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Com o devido respeito institucional, é de facto bastante triste que a Sra. Ministra não tenha sequer se dignado a comentar um tema que é trágico, tem destruído a vida de milhares de jovens, e eu de facto não citei Meloni, não citei Trump, citei um membro de um governo que é conduzido pelo Partido Trabalhista, que tem um pendor progressista, que me parece inclusive ser bastante semelhante ao da Sra. Ministra, e de facto não comentar bastante triste e revela, do meu ponto de vista, uma falta de sensatez em relação a este problema. No entanto, mudando de assunto, recentemente foi apresentado um estudo, o Estudo Observatório do Emprego Jovem, em cooperação com o IFP e também com o ISCTE, acerca dos perfis dos jovens desempregados. No bloco dos 27, Portugal tem atualmente a quarta taxa de desemprego jovem mais elevada da União Europeia, 47% dos jovens desempregados têm o secundário completo. No entanto, há uma maior presença da via profissionalizante nesse mesmo bolo, em cerca de 28%. Ou seja, chega a ser contra-intuitivo, mas o facto é que o desemprego jovem entre jovens que terminam o secundário é menor do que aqueles que têm o grau profissionalizante, e este fenómeno não é de todo comum noutros países, e principalmente os países também do bloco dos 27. E por isso a questão que lhe deixo é uma só. Quando se fala de justiça social, de facto não existe maior injustiça que o trato que tem sido dado aos jovens portugueses, e a pergunta é se a Sra. Ministra, em cooperação também com o próprio Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, pensa desenvolver alguma estratégia que tenha como foco este mesmo problema e a sua possível resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, na sequência da intervenção anterior, gostaria de perguntar se tem os dados não só dos cheques psicólogos que foram distribuídos, mas daqueles que foram efetivamente utilizados. Apesar de tudo, pode haver aí alguma diferença, e essa é a experiência que temos relativamente à utilização deste tipo de cheques. Queria colocar-lhe uma outra matéria que tem parcialmente com a área que tutela, não por acaso não nesta comissão, mas que tutela, que tem a ver com o assédio sexual no contexto universitário. A ministra, enquanto Ministra da Igualdade, certamente está no centro das suas preocupações, enquanto Ministra da Juventude imagino que também. Nós temos defendido que não é possível enfrentar o problema da falta de denúncias e da falta de proteção das denunciantes, das pessoas que querem denunciar assédio sexual e até assédio moral no contexto universitário, se não existirem estruturas independentes. E, portanto, se a denúncia passar sempre pelo confronto com pessoas que fazem parte da hierarquia das instituições, que fazem parte da própria orgânica das instituições, que tendem a proteger-se, que tendem a proteger as próprias instituições e, de alguma forma, até confundem muitas vezes, ou podem ser levadas a confundir o bom nome da instituição com a publicidade destas denúncias e o tratamento adequado destas denúncias, o que lhe pergunto é se é esse o caminho que acha que este tema deveria se é esta a solução que este tema deveria ter, que é haver estruturas independentes que recolham as denúncias, que acompanhem as vítimas, que as acompanhem do ponto de vista jurídico e psicológico, e que depois façam o encaminhamento, certamente, para as instituições, que naturalmente aí têm que ter códigos de conduta, têm que ter todo o seu procedimento interno para lidar com essas questões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra, falou no projeto piloto sobre a inteligência artificial, que vai avançar no próximo ano para crianças e jovens que não têm tanta oportunidade financeira para avançar nesta área. Mas como pretendem fazer isto? Se a maioria das escolas não tem apoio ou funcionários para estarem com os alunos nas interrupções letivas? Como pretendem chegar às crianças que necessitam? Que ferramentas ou que programas extracurriculares vão dispor para estas crianças? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sra. Ministra, caras e caros colegas. Uma das áreas que preocupa o Partido Socialista tem que ver com os estágios profissionais, onde verificamos também que há um recuo da parte deste governo. Recuou não só no prazo, recuou na comparticipação, assim como recuou também no apoio à contratação. Isto é especialmente grave no que diz respeito, em particular, à profissão dos psicólogos, dos nutricionistas, dos jornalistas, entre outros. Há dias, a Sra. Secretária de Estado, sob a sua tutela, comprometeu-se em tentar negociar com os colegas do emprego a retificação de algumas destas questões e o Partido Socialista gostaria aqui, com a Ministra da Tutela, de saber se a Sra. Ministra tem alguma informação, tem alguns dados que possa partilhar connosco e se teve já algum sucesso neste empreendimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Faça favor.
Muito obrigada. Sra. Ministra, disse, e bem, que a saúde mental deve ser uma prioridade nas políticas públicas e falou do cheque psicólogo. Sabemos que a quantidade de pessoas que esses cheques deixam de fora, mas não é disso que eu queria falar. Eu queria falar de uma lei que foi aprovada em 2023, uma lei que foi proposta do Livre, a Lei 61/2023, e que já devia estar em vigor e que institui as respostas de apoio psicológico para vítimas de assédio e violência sexual no ensino superior. Gostaria de saber quando vai o Governo implementar estas respostas tão urgentes e necessárias. É uma coisa mais específica que não tem a ver com a saúde mental que falamos há bocadinho, é uma questão mais específica. Finalmente, também a Sra. Ministra tem o pelouro da igualdade. Falemos então de igualdade. O fosso salarial é mais grave nos jovens. Elas recebem menos 26% do que eles, portanto, as mulheres recebem menos 26% do que os jovens. Se os jovens já recebem pouco e têm poucas razões para continuar em Portugal, no caso das mulheres isso é ainda mais significativo. O retrato da população jovem portuguesa dá-nos nota que as mulheres têm uma remuneração mensal significativamente inferior e eu pergunto o que tem a Sra. Ministra a dizer sobre isto e que medidas vai o Governo implementar para diminuir este fosso salarial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Por razões profissionais, durante mais de duas décadas, estive em contacto diário e direto com jovens portugueses das mais variadas geografias do país. A partir de março deste ano, e desde que exerço esta nova missão de deputado, continuo a contactar com eles, especialmente com ex-alunos que frequentaram ou frequentam o ensino superior. Outros, a grande maioria, já estão no mercado de trabalho e gostariam de constituir família. São rapazes e raparigas que, conforme nos mostra o direito natural e desde há muitos milhares de anos, querem, como se diz na gíria popular, juntar os trapinhos e casar. E quem casa, como sábia e doutamente diz o nosso povo, quer casa. O grande problema, Sra. Ministra, é que um casal que em Portugal queira ter filhos não consegue. Os horários de trabalho são, na maior parte das vezes, incompatíveis com esse propósito. Há casais que têm no seu projeto de vida ter 3 ou 4 filhos, mas não o conseguem por falta de condições. São as casas que não existem e as condições salariais que não o permitem. Os altos impostos, num verdadeiro saco fiscal por parte do Estado, explicam o resto. Só para esclarecer, Sra. Ministra, os jovens portugueses não querem subsídios, querem apenas que o Estado não seja um obstáculo a esse nobre propósito dos casais portugueses constituírem família e terem filhos. Estes são os desafios que a Sra. Ministra tem de entender, seguindo os melhores exemplos, nomeadamente a Polónia e a Hungria, com vista a ajudar os jovens a constituir família. Aliás, sabemos que só há futuro com jovens e esse futuro será assegurado com filhos e com apoios à natalidade. A natalidade, Sra. Ministra, é a questão do nosso tempo. Quem ainda não entendeu isto, julgo que ainda não entendeu nada. É a identidade nacional que o pede, é a identidade ocidental que o exige. A pergunta que aqui se faz, de forma muito clara e direta, é o que está a fazer o Ministério da Juventude para garantir futuro aos jovens e assegurar futuro a esta nação? É a pergunta que aqui fica, Sra. Ministra. E a mim, como deputado, e permita-me também, mas também como pai... Como
muito aqui, obrigado, como professor, Sr. Deputado.
Choca-me continuar... 10 segundos só, Sr. Presidente, se me permite. Ver os nossos melhores a sair por falta de condições nesta nobre nação, aquela que os nossos pais e avós nos deixaram e nós temos...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado, a Eva Brás Pinho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu gostava mesmo de dizer, porque se houve aqui imensos comentários diversos às questões das medidas de apoio à habitação, eu gostava de lhe dizer muito diretamente que estas medidas, quer a isenção de impostos na compra da primeira casa, quer a medida de garantia pública, são absolutamente transformadoras do paradigma que se vivia até aqui. Parece-me mesmo uma enorme falta de noção da realidade achar que estas medidas não são muito melhores do que os eventuais problemas ou falta de capacidade de resolução que possam ter, até porque, e a Sra. Ministra dizia que, se não estou em erro, a média de casas tem sido à volta de 186 mil euros e, portanto, a mim não me parece que jovens que compram casas a este valor sejam ricos. Portanto, a mim parece-me que está a chegar aos jovens a que esta medida deve chegar e, portanto, eu queria saudá-la por isso e também aproveitar só para lhe perguntar a este propósito da medida da garantia pública, se por acaso há mais bancos em processo de adesão ou com vontade de aderir, isto porque obviamente sabemos que quanto mais bancos aderirem à partida, maior a concorrência e, portanto, eventuais melhores condições serão oferecidos aos jovens. Por outro lado, eu ia também questioná-la sobre o empreendedorismo jovem, porque sabemos que também pode ser uma forma de reter jovens em Portugal, dar-lhes a oportunidade de desenvolver aqui os seus próprios sonhos e os seus negócios e, portanto, fico contente e por isso saudá-la por saber que estão a preparar uma estratégia nesse sentido e a trabalhar nesta área, mas também a dar aqui uma nota relativamente à saúde mental, até porque a senhora deputada Filipa Pinto falava, e bem, do facto dos cheques psicólogos não atingirem todos os jovens que podem precisar de apoio à saúde mental, mas sabemos também que temos o programa Cuida-te, que aliás a senhora ministra já nos tinha avançado, que alargou o espectro até aos 30 anos, e portanto que é muito importante porque dá a resposta quer aos jovens que não puderam estudar no ensino superior, ou até aos jovens que já saíram do ensino superior e que continuam a precisar de apoio psicológico. E eu sei, a senhora ministra falava do reforço de profissionais que o Cuida-te teve, e aquilo que eu lhe perguntava é como é que vai ser a distribuição territorial e, portanto, se temos, por um lado, noção da adesão ao programa e se temos jovens, especialmente aqueles que não estão nas grandes cidades universitárias e não utilizam o cheque psicólogo, se temos a adesão deste tipo de jovens.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Há bocado falavas da sangria dos jovens. É importante dizer que há menos 40% de imigração no final do governo do PS do que quando o governo do PS iniciou funções herdando um país no estado em que estava de vossas excelências. É importante dizer que foram 170 mil jovens que voltaram e que o saldo migratório dos jovens qualificados foi positivo. E já se falou aqui tanto de estagnação, é importante dizer que o nosso país cresceu 10 vezes mais do que nos 15 anos anteriores e hoje saiu a prova de que ultrapassámos a Polónia e a Estónia e estamos a sair da cauda da Europa porque o Partido Socialista deixou uma economia que cresce mais. E o governo da AD cortou as previsões de crescimento que tinha feito na campanha eleitoral, cortou nas previsões de emprego, menos 200 mil empregos, e recuou nas previsões do crescimento dos salários de 4,6% nos acordos de concertação social para 3,9% no plano que enviou para Bruxelas. De facto, é um governo que, se é esta a ambição que tem para manter os jovens no nosso país, Sra. Ministra, olhe, é bom que arranje um emprego, um plano para o emprego jovem, um plano para o aumento dos salários jovens, porque as vossas previsões não estão a funcionar. Eu queria-lhe voltar a perguntar, de facto, sobre os psicólogos do Cuida-te, porque o desmazelo foi total. No ano passado, os psicólogos no Cuida-te eram 21. Em março, quando vossas instâncias tomaram posse como governo, deixou de haver... Quando o governo tomou posse, em abril, os 10 psicólogos que lá estavam terminaram funções. E este governo esperou até maio para anunciar mais psicólogos. Mas o que é que fez sobre manter lá os psicólogos que já lá estavam? Não fez nada. O que é que o Governo procurou fazer para contratar de novo os 10 psicólogos que já estavam previstos para este ano? Esperou e só agora, no início deste mês, é que os psicólogos ficaram de novo disponíveis. Porque este Governo esperou 8 meses depois de tomar posse, 6 meses depois do anúncio do reforço do programa, para contratar os psicólogos que já estavam. Que já estavam no IPDJ.
Muito
e eu nem
obrigada,
vou falar dos 67 psicólogos, dos 67 que vai contratar. Senhora Ministra, o que eu lhe pergunto é o que é que andou a fazer durante esses meses enquanto os jovens esperavam por consultas?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, como sabe e como temos sido 100% honestos consigo, consideramos que tutela o Ministério mais inútil deste Governo. Não só porque, desde logo, a Ministra, no fundo, é uma lobista pela causa dos jovens, porque sempre que precisa de tomar alguma iniciativa, por exemplo, na área da habitação, tem que ir a correr ter com o Sr. Ministro das Infraestruturas, porque é ele quem tutela e quem decide. Quando precisa de dotar o Porta 65 de mais verbas, tem que ir a correr ter com o Ministro das Finanças pedir autorização, porque é o Ministro das Finanças que decide. Portanto, no fundo, a Sra. Ministra faz lobby pela juventude e Luís Montenegro prometeu que ia reduzir nos cargos políticos, podia ter começado no seu Ministério, porque isto custa aos portugueses 220 milhões, pelo menos neste Orçamento de Estado, é aquilo que está inscrito. E se calhar, se aplicássemos isto diretamente na construção de habitação para os jovens, começávamos com sinais mais significativos. No entanto, deixe-me dizer que ouvi a sua entrevista ontem e percebi que, segundo as suas palavras, o seu grande objetivo era facilitar o acesso à habitação jovem, reconhecendo que não ia resolver os problemas da habitação jovem. E isto é uma honestidade grande sua, porque sabe que as medidas que tem feito, na verdade, são programas que atuam na procura, que aumentam a procura, mas que não têm respondido na oferta. Bem sei que há anúncios neste Orçamento de Estado para mais construção, no entanto, construir uma casa demora o seu tempo. Portanto, as respostas que estão a ser criadas têm efeito a médio e longo prazo. E eu pergunto-me quando é que vamos ter coragem de agir no imediato. E se temos coragem de perceber no imediato o que é que está a ter impacto e o que é que está a tornar os preços das casas profundamente desadequados para os jovens portugueses. E neste sentido, queria perceber até que ponto é que a Sra. Ministra tinha ou não preconceitos ideológicos. A Sra. Ministra tem conhecimento de uma notícia recente que dava conta de que Portugal tinha das maiores subidas de custo da habitação na OCDE? E depois, se lêssemos a notícia, dizia a oferta de habitação não acompanhou o crescimento populacional nos últimos anos, causado pela imigração. Sra. Ministra, consegue acompanhar o Chega no reconhecimento de que a imigração desenfreada tem criado desafios à habitação e que são os jovens que não conseguem fazer face ao regime de cama quente que vai proliferando por cidades como Lisboa, Porto e que vai afastando os jovens para as periferias? Se a Sra.
Muito
Ministra
obrigada,
tiver essa
Sra.
capacidade,
deputada.
Sou capaz de reconhecer que a Ministra já não é tão woke como costuma ser.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder a todas estas perguntas, se assim o entender. Tem a palavra a Sra. Ministra, dispõe até 20 minutos. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Talvez seja relevante dizer que este Ministério tem três áreas, tem a juventude, tem a igualdade e a modernização. Isso significa que o orçamento será sempre para as três áreas. Isso significa que eu presto contas entre as comissões e, portanto, eu terei a oportunidade no dia 22 de janeiro de estar aqui uma vez mais, neste caso na 5ª Comissão, para prestar contas sobre a área da modernização. E eu convidava a Sra. Deputada Mária Lagriminha a poder estar presente, Mara, peço imensa desculpa, para podermos falar com mais detalhe do LLM, sem prejuízo de haver todas as questões que me colocou, as respostas são públicas. Constam, aliás, numa resolução do Conselho de Ministros aprovada na passada quinta-feira, ou seja, no segundo Conselho de Ministros dedicado à transição digital e à modernização, e consta até em várias intervenções públicas, num comunicado que consta que está publicado no portal do Governo, com os dados financiamento, fonte de financiamento, objetivos do programa. Portanto, sem prejuízo de, no dia 22 de janeiro, termos a oportunidade na 5ª Comissão de falarmos sobre esse assunto, as perguntas que me fez têm todas elas já resposta de natureza pública. No que diz respeito às questões colocadas pela deputada Clara Sousa Alves, de facto nós consideramos que a distribuição gratuita dos produtos de higiene menstrual vem dar resposta é uma dificuldade existente no acesso a estes produtos e foi essa a razão para nós termos escolhido escolas e centros de saúde. Nós demorámos aqui mais algumas semanas do que inicialmente tínhamos pensado, porque tivemos de facto de fazer um concurso público internacional com um conjunto de prazos que fizeram com que em princípio a distribuição se inicie agora em janeiro, na segunda quinzena de 2025, mas também em resultado do concurso que houve e com os preços apresentados, nós também vamos estar em condições de disponibilizar mais produtos do que aqueles que tínhamos inicialmente previsto, e o nosso compromisso é cobrir, do ponto de vista territorial, todo o território. Aliás, nós tivemos uma preocupação que foi de garantir o acesso às regiões autónomas. A distribuição ficará a cargo das regiões autónomas, mas a disponibilização às regiões autónomas destes produtos foram assegurados pelo Governo, como não poderia deixar de ser, porque a coesão territorial também se faz desta forma. Em relação ao Sr. Deputado Daniel Teixeira, falou do tema dos jovens NIT. Essa é uma matéria, e isso permite-me também juntar com a pergunta do Sr. Deputado Pedro Sousa, que essa de facto é tanto o tema dos jovens NIT com a garantia jovem que foi cujo plano de ação foi apresentado agora no dia 6 de dezembro, e o tema dos estágios. Essa é uma matéria que nós estamos a acompanhar com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social. Agora, Sr. Deputado Pedro Sousa, dá-lhe nota de que houve uma redução do período de tempo apoiado dos estágios, o que não é rigoroso dizer que houve uma redução dos estágios, do número de estágios, porque no limite podemos estar a falar de mais jovens com estágios apoiados financeiramente, porque estamos a falar do mesmo envelope financeiro, mas estamos a falar de uma redução de 9 para 6 meses, mas essa é uma questão que estamos a acompanhar com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a propósito da questão das profissões que precisam destes estágios para acesso, e, portanto, essa é uma questão que estamos a acompanhar. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Joana Mortágua, a Sra. Deputada sabe que na sexta-feira foi apresentado um relatório público que resulta de um trabalho feito, eu vou dizer, em tempo recorde, numa equipa liderada pela professora Sara Falcão Casaca, num grupo de trabalho. Às vezes, mas porquê é que são criados grupos de trabalho? Os grupos de trabalho são criados para existirem, funcionarem, determinarem e apresentarem resultados. Se forem assim, não há problema nenhum deles serem criados. É o caso deste grupo de trabalho, que vigorou desde o dia 12 de junho até ao dia 12 de dezembro, e que produziu um conjunto de... Bem, em primeiro lugar, fez com o apoio da DGES, teve acesso a um conjunto de dados em resultado do inquérito distribuído às instituições de ensino superior, e a esmagadora maioria das instituições respondeu, dá-lhe nota disso. O relatório já está publicado. O que é possível também extrair desse relatório? E que depois está materializado nas 23 recomendações que o grupo apresenta ao Governo. Nos últimos anos houve um aumento muito significativo no número de denúncias e, portanto, tem havido uma desocultação do fenómeno, ou seja, a maior sensibilização permite também, de alguma forma, dar maior visibilidade, e isso vem acompanhado com o aumento do número de denúncias. Mas uma das conclusões deste grupo de trabalho foi que houve também um aumento do número de canais de denúncia, só que muitos desses canais de denúncia não estão exatamente direcionados para o tema do assédio e são utilizados para questões, para denúncias de natureza financeira, que objetivamente não têm a sensibilidade nem o melindre deste tipo de matérias. Portanto, uma das recomendações vai no sentido de garantir que estes canais de denúncia, além do tema da tramitação que a senhora deputada falou e da garantia de independência e imparcialidade para que as vítimas também ganhem coragem e possam denunciar com alguma segurança de que não vão ser... não vão ter consequências negativas e de que terão o apoio necessário. E, portanto, qual é que é a fase seguinte desse relatório apresentado, Sra. Deputada? é, e este foi um trabalho e articulação de três ministérios, do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministério da Juventude e Modernização. É pegar nesse relatório e distrair aquelas que são as conclusões da análise política que estes três responsáveis políticos vierem fazer. Este é um relatório muito recente, foi apresentado há menos de uma semana, foi apresentado na sexta-feira e, portanto, nós agora temos de ser consequentes com este trabalho feito. Volto a frisar, em tempo recorde, por este grupo, que fez várias, além deste inquérito às instituições de ensino superior, fez também um conjunto de audições, de grupos focais, para procurar, em canais mais institucionais e em canais menos institucionais, para conseguir ter uma compreensão mais adequada do fenómeno. E, portanto, agora a obrigação do Governo é, não é só ler o relatório, que isso os três ministros já leram, é ser consequente com as conclusões do relatório, até porque, deixe-me também dar-lhe nota disso, a sessão foi gravada, está disponível de forma pública. Além das 23 conclusões ou recomendações do grupo de trabalho, na própria cerimónia de apresentação do relatório, foram apresentadas outras recomendações pelas pessoas que compuseram o painel e, portanto, até aí temos, de facto, muita informação para retirarmos. No que diz respeito aos cheques que já foram utilizados, nós temos 600 consultas registadas de psicologia e temos 500 consultas registadas de nutrição. Indo agora às questões da senhora deputada Sónia Monteiro do Chega, deixar muito claro, eu não anunciei nenhum projeto piloto de inteligência artificial nas escolas. E, portanto, eu estou aqui para prestar contas por aquilo que eu anuncio e por aquilo, pelos documentos que eu apresento. E, portanto, a estratégia e o plano de ação são públicos e, em momento algum, se fala em projetos pilotos de inteligência artificial. O que eu apresentei já aqui, e os do Chega estavam presentes alguns deputados que depois podem dar mais detalhes, que eu não vou ter tempo, eu já falei abundantemente disso, é aproveitar as férias escolares, que é um programa, a ocupação de tempos livres do IPDJ, e juntar-lhe as dimensões da inteligência artificial, do ensino computacional e do ensino da robótica, que é uma coisa diferente, projeto piloto nas escolas de inteligência artificial. Eu não anunciei isso, nem escrevi. Eu não sei quanto tempo é que tenho ainda, senhora Presidente.
Ainda tenho muito tempo.
Ai, tenho, ok. Certíssimo. Certíssimo. No que diz respeito às questões colocadas pela senhora deputada Eva Vaz Brás Pinho, em relação ao número de instituições de crédito que aderiram à garantia pública, são as 17 que eu já tinha anunciado, porque nós tivemos, ou seja, com a publicação da portaria no dia 30 de setembro, nós depois demos 30 dias para as instituições de crédito aderirem e depois mais 60 dias para a implementação da medida, o que significa que até ao final deste ano de 2024 a garantia já estará em funcionamento. Quando eu digo em funcionamento, já estará a ser usado pelas pessoas. Sabemos que há várias instituições que já estão a comunicar, portanto, isto depois, portanto, tinham até 60 dias, naturalmente que depois há instituições mais céleres do que outras. Agora, aquilo que me parece bastante evidente é o interesse que provocou, tanto do lado das instituições de crédito, a expectativa que nós temos de que venha a suprir uma necessidade que muitos jovens sentem a início de vida de não terem 10% ou 15% para dar a entrada por uma casa e que dessa forma conseguem. Em relação ao programa Cuida-te, isso permite-me responder ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Isto, de facto, é preciso ter aqui um grande exercício de sobriedade para procurar exigirmos as respostas, porque os considerantes são, às vezes, do domínio do além. O programa Cuida-te, portanto, ainda bem que houve a retificação, o 24º Governo Constitucional tomou posse no dia 2 de Abril, portanto, não foi no mês de Março. Primeira nota. E segunda nota, quando nós entramos em funções, havia um total de 0 psicólogos em funcionamento do Cuida-te. Eu volto a reforçar, 0 psicólogos. Terceira nota, o que havia no orçamento do IPDJ era o orçamento para 10 psicólogos. Qual é que é o problema? Porque o senhor deputado sabe que houve, o Partido Socialista nesta casa decidiu fazer uma alteração à Lei das Ordens, o que implicou que os estágios fossem remunerados.
Zero é zero.
Eu não minto. É que eu não minto nem mudo os factos à medida da narrativa. Pronto. E, portanto, essa alteração fez com que o número de profissionais
fosse reduzido de forma muito significativa e o orçamento do IPDJ tinha apenas capacidade para acomodar 10 profissionais. Qual é que era o problema? Quando nós entramos em funções, o procedimento para a contratação dos profissionais estava também como estava o número de profissionais, a zero. E, portanto, aquilo que nós tivemos de fazer foi de avançar com o procedimento de contratação, como, de resto, as entidades públicas têm de fazer. E, portanto, nós, em setembro, com o novo Conselho Diretivo, iniciou a contratação e, portanto, nós assinámos, quando eu digo nós, o novo Conselho Diretivo do IPDJ assinou, de modo a que, em dezembro, já esses 10 profissionais estejam a trabalhar. E, portanto, nós iniciámos funções com 0 profissionais deixados pelo Partido Socialista e o mês de dezembro começou por 10, com 10 profissionais. O que é que o senhor deputado também deve saber, porque certamente já se esqueceu, é que o reforço superior a 2 milhões de euros do Cuida-te obrigou a uma abertura de concursos internacionais para a contratação de 67 profissionais, onde estão psicólogos, nutricionistas, enfermeiros. E, portanto, senhor deputado, passar de tão poucos recursos humanos, nós podemos ter várias divergências, não é? Mas passar de tão poucos profissionais para... O Cuida-te tinha um orçamento, senhor deputado, de 500 mil euros. Nós fizemos um reforço de 2 milhões de euros. Nós podemos divergir em muitas coisas, mas é evidente, evidente a aposta que o Governo está a fazer neste programa. É pena o senhor deputado não ter sido tão célebre a pedir celeridade aos membros do Governo que durante 8 anos não fizeram isto, mas... Em relação às perguntas da deputada Eva Barás Pinho, já expliquei, do Cuida também já expliquei. A senhora deputada Filipa Pinto falou da necessidade... A senhora deputada Filipa Pinto chegou à conclusão de que às vezes inscrever normas no orçamento não significa que as coisas aconteçam. Porque disse que escreveu o livro, inscreveu as respostas para vítimas de assédio e isso nunca aconteceu. Senhora deputada, se eu lhe fizer o rol... dos anúncios e das normas, dos orçamentos que nunca deixaram de ser normas de coisas que nunca aconteceram em lei, senhora deputada, a lei do esquecimento que teve o alto patrocínio do senhor deputado Miguel Costa Matos, aprovada em 2021, estamos em final de 24 e não teve um dia de execução, que já agora a regulamentação pela ASF vai ser terminada agora no mês de dezembro e em janeiro será feita à parte do Governo, para nós conseguirmos em 25, início de 25, colocar em prática uma lei que está em vigor desde 2021. E, portanto, senhora deputada, em relação às respostas para as vítimas de assédio, é uma das preocupações pela equipa que esteve no grupo de trabalho, que apresentou o relatório na passada sexta-feira, e, portanto, será certamente uma das análises, uma das dimensões que nós vamos ter em consideração. O que nos parece é muito importante ter em consideração o tema dos canais de denúncia, e já percebemos, se não tivéssemos percebido, o relatório é muito claro, que a existência, a mera existência não é suficiente, porque depende se trata ou não trata este tipo de queixas com o cuidado e com a atenção devida, portanto o tema dos canais de denúncia é muito importante. Em segundo lugar, o tema da sensibilização, porque é muito importante que seja bastante evidente o que é que são comportamentos aceitáveis, do que é que não são comportamentos aceitáveis, e, portanto, as campanhas de sensibilização têm essa dimensão. E uma terceira área que nos parece muito importante é o apoio, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista jurídico. E, portanto, senhora deputada, dá-lhe nota de que esta é uma matéria que o Governo vai, obviamente, acompanhar com toda a atenção, porque, de facto, nos preocupa. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Senhora Deputada Rita Matias, pede a palavra para que efeito.
Senhora Presidente, não sei se a Senhora Ministra ainda dispõe de tempo, mas acho que as minhas perguntas não foram respondidas.
Mas os senhores deputados não dispõem de tempo para fazer novas perguntas. E a senhora Ministra responde ao que bem entende. Senhora Ministra, deseja falar de mais algum assunto?
A senhora deputada tivesse estado no início da audição, mas pode meter para trás e pode ver grande parte das perguntas que me faz, eu já respondi.
Muito obrigada, senhora ministra. Concluímos esta audição. A nossa reunião vai prosseguir com a segunda parte. Portanto, peço às senhoras e aos senhores deputados que não saiam. Eu vou apenas fazer uma pausa de 2 minutos para me despedir da senhora ministra.